Declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de junho de 2021. Peço ao nosso secretário Edir Assis, que chegou, que faça a leitura da ata anterior. Fala, nosso secretário.
Bom dia ao presidente, a todos os nobres colegas desta Casa de Lei. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 21/2021, da sessão ordinária do dia 1º/6/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária, realizada por videoconferência com início às 9h09 do dia 1º/6/2021. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores: Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente; Roberta Brito Fungueto, vice-presidente; Hélio Antônio da Silva; Hélio de Garcia Chegou, primeiro secretário; Cátia Rodrigues Silva, segundo secretário; Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário; Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio; Edmundo Nunes Dourado Mundinho; Edson de Paiva, conde Paiva; Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda; Hélio Ferreira da Costa; Israel de Assis Alves, Índio de Assis; João Batista Cordeiro Mororo Júnior; Joelson Roberto Vasco Santiago, Joelson Trovão; Jussier Batista Nascimento, Cieda Sacolão; Luciano Martins de Araújo; Marcos Goulart de Araújo; Marquinhos Araújo; Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider; Simone Dias Ribeiro de Melo e Walter José da Silva. Expediente: a ata da sessão anterior, 18/5/2021, foi lida e aprovada sem ressalva. Tribuna livre, às 9h26. Senhor José Antônio Machado Sena, delegado regional de Polícia Civil, abordando o assunto: investigações sobre o furto de vacinas e fura-filas de vacinação do Covid-19 em Formosa, Goiás. Manifestaram os senhores vereadores Marquinhos Araújo, João Batista, Hélio de Assis Chegou, subtenente Clésio, Simone Ribeiro, Cátia Rodrigues, Índio de Assis, Valdson José, Joelson Trovão, delegada Fernanda e Nema. Matérias lidas: projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 103/2021, de autoria do vereador Nema, que dispõe sobre a instituição do dia do servidor público municipal aposentado no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. PL 54/2021, da vereadora Cátia Rodrigues, que institui o Junho Violeta no município de Formosa, Goiás. PL 107/2021, do vereador João Batista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas com informações sobre despesas em eventos promovidos, patrocinados ou com emprego de dinheiro público no município de Formosa. PL 19/2021, do vereador Joelson Trovão, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Banco de Empregos e Atendimento à Mulher Vítima de Violência no âmbito do município de Formosa, Goiás. PL 60/2021, também do vereador João Trovão, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos no âmbito municipal, doação dos excedentes próprios para consumo humano, institui o CCF, Conselho contra a Fome. PL 6/2021, do vereador professor Schneider, que fica reconhecida a festa de Vila Espírito Santo, Folia da Cidade e Folia da Roça como patrimônio histórico, cultural e material do município de Formosa, Goiás, e suas providências. IPL 69/2021, de autoria dos vereadores Roberto Brito, Felipe Vilarins e professor Schneider, que autoriza o Poder Executivo a implantar o estudo da Constituição em miúdos nas escolas da rede municipal no âmbito do município de Formosa. Indicações: número 1559, 1564 e 1565/2021, de autoria do vereador Nema. Número 855, 856 e 857/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. Número 1613, 1768/2021, do vereador subtenente Clésio. Número 211, 212, 213/2021, do vereador Mundim. Número 1322, 1323 e 1324/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1732/2021, da vereadora delegada Fernanda. número 1438, 1439, 1440/2021, do vereador Felipe Vilarins, número 1696, 1697, 1698/2021, do vereador Hermes Costa, número 1711, 1712, 1713/2021, do vereador Índio de Assis, número 1726, 1727, 1728/2021, do vereador João Batista, número 1629, 1630, 1631/2021, do vereador Joelson Trovão, número 904, 906/2021, do vereador Cieza Sacolão, número 61, 62, 63/2021, do vereador Luciano Martins, número 1755, 1756, 1757/2021, do vereador Marquinhos Araújo, número 1027, 1600, 1601/2021, da vereadora Roberta Brito, número 506, 507, 508/2021, do vereador Professor Schneider, número 357, 358, 359/2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 4890, 1737/2021, do vereador Valdo José, número 657, 658, 659, do vereador Wesley Garcia Chegou. Matérias de discussão e votação únicas. Moção de congratulação. Foi aprovada por unanimidade a moção número 42/2021, de autoria da vereadora Simone Ribeiro, a ser enviada à senhora Antônia Caetano de Souza, em reconhecimento pelo serviço prestado da comunidade formosense. Moção de pesar. Foi aprovada por unanimidade a moção número 24/2021, de autoria do vereador Hélio de Iraci Chegou, a ser enviada à família orientada do senhor José Lopes da Silva, mais conhecido como Zequinha da Frutaria. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de resolução. Foi aprovado por 18 votos favoráveis. O projeto PR9/2021, de autoria do vereador Cieza Sacolão, que acrescenta os incisos 9 e 10 ao parágrafo 1º do artigo 148 do Regimento Interno, número 4, de 12 de dezembro de 2008, Regimento Interno, projeto em segunda fase de discussão e votação, emenda, foi aprovada por 18 votos favoráveis, emenda modificativa número 25/2021 dos vereadores João Batista e Simone Ribeiro, ao projeto de lei ordinária número 40/2021, de autoria da vereadora Simone Ribeiro, que modifica dispositivos do projeto de lei ordinária número 40/2021, de 7 de abril de 2021, que dispõe sobre a divulgação mensal dos casos de dengue constatados no município de Formosa. Projeto de lei ordinária do Legislativo. Foram aprovados com 18 votos favoráveis o projeto PL 51/2021, de autoria da vereadora delegada Fernanda, que institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas de Covid-19. PL 40/2021, vereadora Simone Ribeiro, que dispõe sobre a divulgação mensal dos casos de dengue constatados no município de Formosa. IPL 49/2021, do vereador Valdo José, que dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Pública Municipal e da Outras Providências. O vereador Wesley Dressi Chegou solicitou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19. O plenário foi consultado e a próxima aprovação, a homenagem foi realizada. Tema livre, às 11h49, oradores inscritos, vereadores, professor Schneider, delegada Fernanda, Paulo José, João Batista, Cieza Sacolão, Marquinhos Araújo, Conde Paiva, Roberta Brito, Cátia Rodrigues, Elis Costa, subtenente Clécio e Mundinho. Explicação pessoal, às 13h05, oradores inscritos, Cátia Rodrigues, delegada Fernanda, Índio de Assis, Marquinhos Araújo e Nema. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas datas eletrônicas número 21/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13h30, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de junho de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, vereador. Essa discussão está aprovada. Nesse momento, peço ao novo vereador que chegou que dê continuidade à nossa pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de 6 de 2021. Expediente. Tribuna Livre. Hélio José Lopes, presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, IPAVGO. Assunto: falar sobre a atuação do IPAVGO no município de Formosa, Goiás.
Nesse momento, o amigo Hélio José Lopes, presidente do IPAVGO, já se encontra. Eu peço então ao presidente que faça então a explanação da atuação do IPASGO, né? Não só em Formosa, né? Mas também no estado de Goiás. E o senhor tem 10 minutos, até 10 minutos para fazer sua explanação. Em seguida, teremos aí a participação dos novos vereadores e, com certeza, aí teremos um grande debate, porque hoje é uma instituição de grande importância aí para o estado de Goiás. Amigo Ed, então, tem aí a palavra.
Bom dia, presidente Nema, bom dia a todos os vereadores, as pessoas que nos assistem. Fico muito feliz de ter recebido esse convite por parte da Câmara Municipal da cidade de Formosa, uma casa legislativa onde todos os debates, os embates são discutidos da cidade. Os legítimos representantes do povo dessa cidade, da região, né, dos distritos, são representados efetivamente de uma forma preponderante pelos os vereadores, né? Aqueles que realmente dão vozes aos moradores desse município. Então, eu fico muito feliz de participar de uma casa de leis e participar de uma reunião dentro de vocês, onde vários partidos estão representados, que realmente há muita discussão, mas que todos os assuntos são voltados para o bem comum que é a população da cidade. Muito obrigado, presidente, pelo convite. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de ter ido à cidade de Formosa e, alguns dias depois, ter recebido você, presidente, e grande parte dos vereadores aqui no nosso instituto. As notícias, realmente, quando levadas por mim, a mando do nosso governador Ronaldo Caiado, são notícias boas para a região, a cidade de Formosa e toda a região do Nordeste Goiano, e de uma forma muito especial a este município, onde estamos levando para o município o IPASGO Clínicas, uma determinação do nosso governador, que entende que grande parte dos nossos usuários do IPASGO, né, do nosso plano de assistência, apenas contribui mensalmente e que tem muita pouca contrapartida de prestação de serviço. Na cidade, pouca prestação de serviço, e quando há uma necessidade de um tratamento mais específico de algumas especialidades, tenha que se socorrer na capital do estado, na cidade de Goiânia, ou até mesmo no Distrito Federal, em Brasília. Então, é de grande importância a notícia que nós levamos da possibilidade de um IPASGO Clínica, a criação do IPASGO Clínicas aí, e é uma escolha do próprio governador, né, no sentido de beneficiar a cidade com essa implantação do IPASGO Clínicas. Naquela oportunidade, presidente e demais participantes, eu estive aí para levar a notícia ao prefeito, às autoridades, vocês, autoridades políticas da cidade, aos todos vocês, formadores de opinião, e agora eu já pedi, despachei aqui dentro do Instituto para que os nossa equipe de engenharia, tanto do IPASGO quanto da SEAD, estejam aí no município com vocês e com alguns corretores de imóvel, porque não é desejo do governo do estado de Goiás fazer uma edificação na cidade de Formosa, onde o IPASGO não tem uma sede própria. Onde nós temos sede próprias, e nós temos 32 sedes próprias no estado de Goiás, 61 cedidas por prefeituras e 32 próprias e 10 locadas. Então, o governo pretende instalar no IPASGO clínicas na cidade de Formosa, mas através de locação de um espaço físico aí que seja apropriado na cidade, o que geraria uma renda para a cidade, para o locador, e também não teria ônus para o estado, a não ser a própria locação do imóvel, na implantação desse serviço, porque não seria ou não será uma inauguração de um prédio, e sim de um serviço de especialidades médicas que estarão atendendo na cidade de Formosa. Nós temos grande demanda, por exemplo, nas três maiores cidades do estado de Goiás, a capital e essa região metropolitana, Anápolis e Aparecida, para que vocês tenham uma noção, a grande demanda dos nossos usuários são a especialidade de endocrinologista. A outra grande demanda é neuropediatra. Se na cidade de Formosa nós não temos essa especialidade e há uma carência ou tem poucos profissionais para o atendimento, com a implantação do IPASGO Clínicas, essas especialidades, e isso é feito um trabalho aqui dentro do Instituto, essas especialidades é que irão de encontro aos nossos usuários aí na cidade. Todos os nossos médicos credenciados, eles passam a trabalhar dentro dos IPASGOs Clínicas em regime de plantão das 7 da manhã às 19 horas. Quando a gente conseguir esse imóvel aí na cidade de Formosa, fizeram toda a adaptação dele com consultórios médicos e partes administrativas, que nós já temos aí na cidade hoje, mas só funciona somente, tão somente, a parte administrativa, que seria uma emissão de guia, uma entrega de um cartão, uma carteirinha do IPASGO, um parcelamento de alguma dívida desses nossos usuários. Nós agora, com essa implantação, passaremos a dar atendimento médico especializado dentro do IPASGO Clínica. Quero deixar ressaltado aqui que a ideia não é e não será concorrer com os médicos e os hospitais, clínicas e laboratórios da região. Muito pelo contrário, nós só queremos ter dentro do IPASGO Clínicas aquelas especialidades em que está assim muito ausente no município, que realmente existe uma carência no município. Queremos aproveitar grande parte de equipe médica da cidade para que trabalhe também conosco dentro do próprio IPASGO Clínicas. Mas aquelas especialidades que realmente não tenham é que a gente vai levar, possivelmente da capital ou aí do entorno, alguma cidade que tenha algumas especialidades, para prestar esse atendimento aos nossos usuários dentro do IPASGO Clínicas que será implantado. A partir do momento que esse profissional faça o atendimento dos nossos usuários e, se tiver um pedido de um exame, será feito dentro do município, nos laboratórios, nas clínicas, banco de sangue, se tiver, dentro do próprio município. Se for caso de internação, alguma situação assim, também isso ocorrerá dentro dos hospitais, das unidades hospitalares credenciadas ao IPASGO, dentro do próprio município. E se de tudo sair da esfera de baixa e média complexidade, for um assunto de alta complexidade ou um tratamento nesse sentido, o IPASGO faz a remoção desse paciente para a capital, dando toda a segurança e todo o tratamento necessário aqui na cidade de Goiânia. Basicamente é isso. E quando eu tive com grande parte de vocês, vereadores, e apresentei ao prefeito, embora nós não tivemos pessoalmente esse encontro aí quando eu estive em Formosa, em razão de que ele precisou se ausentar naquele dia por a questão de inauguração, outro evento que ele tinha aí com o deputado José Nel, mas nós falamos duas vezes por telefone e participamos de uma entrevista numa rádio local. Então, estamos já alinhados nesse sentido e gostaríamos de continuar avançando, viu, Nema, nesse posicionamento. Para tanto, eu vou pedir que os nossos equipe de engenharia comece a andar aí na região de Formosa, especificamente na cidade de Formosa. Se vocês tiverem algum imóvel que possa fazer facilitação, indicação aos nossos profissionais, isso é de suma importância também. Eles fazem toda essa avaliação, fazem cotação também de valores e de preço de mercado para depois apresentar uma proposta ao locador no sentido de fazer a adaptação necessária nesse imóvel para funcionar em fase clínica. Nós precisamos de, no mínimo, 3 consultórios médicos, salas de procedimentos administrativos. É algo, um imóvel, eu acredito que pela grandiosidade da cidade de Formosa hoje, nós precisaríamos aí de um impasgo clínica com um imóvel acima de 200 metros de área construída. E, então, o proprietário faria toda a adaptação e nós garantiríamos aí a locação, preço justo, né? Aquilo que foi apontado pela equipe técnica, a equipe de engenharia, depois dessa cotação, fazendo a locação de contrato mínimo de 5 anos. É de suma importância para o município, não só o investimento do governo do Estado de Goiás na região, bem como a possibilidade de levar esse atendimento aos nossos usuários aí da região. Basicamente é isso. Para completar as minhas informações, eu gostaria, e o presidente e alguns vereadores já foram alertados nesse sentido, o benefício é bom para os nossos usuários, mas eu não tenho dúvida de que a gente pode crescer cada vez mais na cidade de Formosa. O IPASGO entregava muito pouco e agora estamos voltados realmente para toda a região do entorno do Distrito Federal. Eu tenho viajado demais aí para cidades do entorno, como Padre Bernardo, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama, Cidade Ocidental, Lusiânia, Valparaíso, Cristalina. E aí o governador nos determinou que subisse um pouquinho mais aí do Distrito Federal, fosse para Formosa, Posse e até Campos Belos. Eu tenho feito esse trabalho e ele decidiu quais as cidades que seriam implantadas o IPASGO Clínicas. Infelizmente, nós não temos um bom imóvel. Temos na cidade de Edéia um grande imóvel inaugurado recentemente, mas na cidade de Formosa nós não temos. Mesmo assim, eu entendo que temos condições de colocar aí, implantar um ótimo IPASGO Clínicas num imóvel locado, e nós não temos dúvida de que encontraremos esse imóvel na cidade que poderá ser adaptado e logo, logo inauguraremos. Me parece, eu não sei aqui de cabeça, mas eu informei a vocês que é algo em torno de novembro, dezembro, na nossa previsão aqui do IPASGO. Eu não recordo o mês, mas a partir do mês de julho, o mês que vem, nós estaremos inaugurando um IPASGO Clínicas por mês. Nós já fizemos adaptações de alguns imóveis nossos. Em Quirinópolis estamos trabalhando, já reformamos Rio Verde e Porá. E depois vamos virar os olhos aí mais no finalzinho do ano para entregar esses IPASGO Clínicas aí da região Nordeste. Como eu disse lá agora há pouco, para finalizar a minha conversa, eu preciso de entregar serviços, mas, por outro lado, presidente Nema e demais vereadores e as pessoas que nos assistem, nós precisamos de formalizar, contratualizar, fazer convênios do IPASGO com o município e IPASGO com a Câmara Municipal. Nós temos poucos usuários na região e que nós entendemos que eles recebem pouco serviço do IPASGO, reconhecemos isso e agora estamos de mãos estendidas para a região nordeste do estado de Goiás, mas precisamos que não só o município de Formosa, o Poder Executivo, bem como o Legislativo, estejam conosco também. Aqueles e aquelas que têm plano de assistência privado, eu convido todos vocês a conhecer a situação hoje do IPASGO, valores do IPASGO, aquilo que o IPASGO tem de cobertura, para que a gente consiga fechar convênios também, tanto com o Poder Executivo quanto o Legislativo. Eu gostaria que vocês analisassem isso com muito carinho para que tivesse convênio conosco aqui com o plano de assistência do nosso Instituto, que é o IPASGO. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de participar e me coloco à disposição para qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento que estiver à altura.
Senhor presidente.
Obrigado, presidente Hélio.
Senhor presidente.
Temos alguns questionamentos. Quem pediu a palavra primeiro?
Clésio. Vereador Depois Clésio. Eu, senhor presidente.
Vereador Clésio, com a palavra.
Pode me escrever também, senhor presidente. João Batista.
Bom dia, senhor presidente do Ipasgo. Bom dia, vereadores. Na verdade, senhor presidente, a gente em Formosa e Ipasgo nunca funcionou como a gente queria que funcionasse. Né? Eu tenho já 34 anos, vindo para 35 anos que eu sou do Ipasgo, né? Sou policial militar da reserva, e aqui nunca funcionou o Ipasgo. Espero que agora, nessa gestão do governador Ronaldo Caiado, né, gestão do senhor, que possa funcionar realmente. Aqui nós temos algumas especialidades aqui no hospital, IBCC, nós só temos lá um cardiologista e consulta, vou conseguir consulta com ele só dia 25 de agosto. O cara que está com problema de pressão de saúde e esperar até dia 25 de agosto já foi embora. Esse aí já foi, né? Ortopedista nós temos, clínico e ginecologista. Nós não temos um gastro, nós não temos um oncologista, né? Então, a deficiência do Ipasgo aqui em Formosa é grandioso. Então, nós precisamos de realmente essa clínica, precisamos de apoio. Nós somos aqui, eu acho que credenciado do Ipasgo aqui, filiado do Ipasgo, né? Que é do Ipasgo, deve ter mais de 6 mil usuários, né? Contando aí com cidade de cabeceira, outra cidade que venha para aqui, né? Que aqui tem mais um pouquinho de recurso. Então, nós precisamos dessas melhorias, né? O povo já não aguenta mais. Nós temos que ser valorizado, porque nós pagamos todo mês desconto no nosso salário, né? Não é pouco. Goiânia é longe para nós ir, né? E consultar. Recentemente, um policial militar, semana passada, uma filha de um policial militar faleceu de dengue hemorrágica. Aqui não tem recurso, né? A filha do policial faleceu na estrada, né? Já estava sendo socorrida. O médico falou: aqui não tem recurso, nós temos que ir para Goiânia. Então, não aguentou chegar aí. Então, acho que nós não podemos perder mais vidas, né? Que já perdemos muitas vidas aqui por falta de recurso. E nós precisamos de acreditar, sim, no governo Ronaldo Caiado, né? Para que nós faz essa clínica aqui, para atender os nossos usuários. Eu agradeço aí pelas palavras, agradeço o senhor pela presença aí, por nos esclarecer. Muito obrigado.
Bom, eu vou responder o Clésio. Realmente, aqui no Ipasgo, eu costumo dizer, vereador, que existia uma situação de que você, o usuário paga e não recebe a contraprestação. Nós temos, e eu, primeiro, aliás, eu moro no interior. Primeiro, eu gostaria de esclarecer a vocês que eu moro em Anápolis, eu venho todos os dias aqui para despachar. E uma das coisas que eu fiz quando assumimos a presidência do Ipasgo foi fazer um levantamento de quanto nós somos de usuários e quanto de prestador de serviço. A minha ida também na cidade de Formosa foi no sentido de divulgar credenciamentos de profissionais. O Ipasgo não tem condições de levar ou pedir para que profissionais da área médica ou da odontologia ou das terapias complementares morem e prestem serviço na cidade de Formosa. Mas nós fizemos um trabalho no sentido de abrir portas para aqueles que prestam serviço e moram, ou que não moram na cidade, mas que trabalham em Formosa, pudessem ser credenciados. Desde 2012 que não existia o credenciamento aqui dentro do Instituto. Nós abrimos, vereador Clécio, credenciamento para pessoa física em 7 profissões. Na medicina, em todas as especialidades, na odontologia, nas terapias complementares, em 5 profissões: nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e está faltando uma outra profissão, fonoaudiólogo. São essas 7 profissões. Nós abrimos o credenciamento em janeiro, fechamos o credenciamento em 30/4, na última sexta-feira do mês de abril. E tivemos a grata surpresa, esperávamos aí algo em torno de 10 mil, mas nós só temos 2 mil prestadores de serviço hoje no estado de Goiás como pessoa física. Nós tivemos 6.015 inscrições. Estamos aqui com 32 profissionais da área do direito, trabalhando cada documentação desse profissional para que a gente possa fazer o credenciamento e estender a nossa rede, e de uma forma muito especial ao interior do estado de Goiás. A capital está muito bem servida, mas o interior não. Quando nós fechamos o credenciamento no dia 30/4, nós já abrimos o credenciamento para pessoas jurídicas, que são os hospitais, os laboratórios, as clínicas, bancos de sangue, e agora vamos abrir home care, UTI móvel, uma série de situação para ampliar essa rede, para que a gente consiga melhorar o atendimento de todos os nossos usuários e, de uma forma muito especial, os usuários da cidade de Formosa. Estamos realmente estendendo as mãos ao interior do estado de Goiás, inclusive com implantação de Pasco Clínicas. É uma determinação de governo de descentralizar a saúde em Goiás, levar a saúde de encontro com a população. Como eu divulguei aí o credenciamento na cidade de Formosa, e agora ainda permanece aberto até o dia 31 de agosto, eu preciso que vocês, os maiores formadores de opinião do município, levem ao conhecimento daquela clínica que sempre quis vir para dentro do IPASG e não tinha credenciamento, a oportunidade é agora, ela está aberta até 31 de agosto. Aquele hospital que ainda não conseguiu credenciar, a oportunidade é agora. É claro que nós vamos fazer um processo de seleção aqui dentro, mas no interior é raro alguém ficar fora, porque nós não temos quase nada. Quando eu estive aí, eu mencionei algumas cidades. Você chega ali no Águas Lindas, por exemplo, que está muito mais próximo de vocês, que tem algo em torno já de 300 mil habitantes, eu tenho um hospital apenas credenciado, que hoje é o hospital do Dr. Lucas, que é o prefeito da cidade, que se tornou prefeito na cidade. Eu vou numa cidade como Novo Gama, que tem 117 mil habitantes, eu não tenho um médico credenciado, eu não tenho um dentista credenciado, eu não tenho um profissional com terapia complementar credenciado. Eu não posso ser bom prestador de serviço para os nossos usuários numa cidade dessa se eu não entrego nada para elas. Agora, nós queremos entregar, mas queremos crescer também. Como muito bem colocou o vereador, eu sou usuário. Nós queremos te devolver essa contribuição e prestação de serviço. Mas aqueles que não são, o IPASG hoje nós estamos com 627.652 vidas. Nós queremos crescer para 700, 800 mil vidas. Até porque também é um desejo de governo que nós possamos retornar para dentro do IPASG como dependente, o pai, a mãe, o neto, o bisneto, a nora, o genro, os agregados, que desde 2011 saiu daqui de dentro do IPASG. Então, o IPASG recebia e fazia de conta que prestava o serviço e não prestava. É verdade também que muitos prestadores faziam de conta que prestava o serviço para o IPASG e não prestavam, por uma questão muito óbvia. O IPASG pagava com 6, 7, 8 meses de atraso. Quero dizer a todos os senhores que o IPASG encontra-se rigorosamente em dia com todos os nossos prestadores. Vocês podem perguntar quem for credenciado ao IPASG na sua cidade, se não tem recebido a fatura que ele apresenta aqui, se ele não tem recebido. O IPASG atingiu, em pouco tempo, uma maturidade, uma estabilidade financeira para que a gente pudesse ir de encontro aos cidadãos do interior do estado de Goiás. Vereador Clécio, nós temos no interior de Goiás, dessa quantidade de vidas em que eu mencionei, 627 mil do IPASG, nós temos 442 mil morando no interior. Isso representa 71% do nosso instituto. E não tenha dúvida, é para aí que nós vamos. A capital, nós estamos muito bem servidos. O IPASG é o melhor plano de assistência que se pode falar, não é só do estado de Goiás, é um dos melhores, mas é de Goiânia. Goiânia, nós temos 184 hospitais credenciados ao IPASG. 103 deles estão na capital. Agora, os senhores percebam, pega o restante, 83, e divide por 245 municípios. Está faltando unidade no interior. E por isso que nós estamos indo de encontro aos senhores para entregar uma melhor prestação de serviço aos nossos usuários.
Com a palavra agora o vereador Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu quero, a título aqui de informação para o presidente Hélio José Lopes, que nós temos aqui na cidade vários imóveis, né? Assim, nós temos, que eu falo, que é o povo, né? E eu sei, nós sabemos aqui de um imóvel aqui no centro da cidade, né? Na Praça Imperatriz. É só a título de informação para o senhor e a sua equipe. Eu não conheço o dono, tá? Não tem nenhum relacionamento com ele, não conheço, mas é a título de informação para o senhor e para a sua equipe. aqui na Praça Imperatriz, na rua Emílio Póvoa. É um imóvel que está lá semi-reformado, tá? Tipo assim, para quem alugar, terminar de acordo com a sua característica, né? Isso é importante para a sua equipe. É um imóvel que eu acho que vai atender aí a sede do IPASG em Formosa. Tá bom?
Muito obrigado, Edson. Muito obrigado. Isso é uma colaboração realmente dentro de um critério técnico, né? A equipe de engenharia faz e verifica se há possibilidade, se tem como fazer essa adaptação dentro do imóvel. E é isso que nós faremos. Eu agradeço a sua indicação. Gostaria até disso em vários outros. O número do meu WhatsApp, se puder passar na frente e tirar uma foto da fachada e encaminhar, eu já passo aqui para a equipe de engenharia, que eles já saem mais ou menos sabendo onde passar aí na região, na cidade.
Vou passar, senhor presidente. Vou passar.
O senhor passa para nós, então, senhor presidente, o número do WhatsApp do senhor?
Sim, é.
Lá é o proprietário, lá é o Ladido Finocorte.
É 62.
O dele, eu vou passar para o Nemo aí.
É o tá Nemo. Bom. Mas eu tenho aí, eu vou deixar aí com vocês. É 62-9-8406-740.
Repete, por favor.
98406-6040.
Tá, eu vou passar lá, vou tirar uma foto, mando para o seu zap e o Nemo, o presidente Nemo, já te manda também o telefone, de acordo com o Marquinho lá aí, o do proprietário.
Bacana, que bom.
Um abraço, obrigado.
Obrigado, Hermes.
Bom demais. Ali é um local bom, realmente, Hermes. Local bom pra caramba. Onde funcionava o sinucão à época, né? Trabalhador João Batista, doutor João Batista.
Bom dia, senhor Hélio, presidente de Paz. Meu nome é João Batista, sou médico, especialista em pediatria. Não atendo IPASGO por uma razão simples, né? Na época realmente atrasava muito o pagamento e vários colegas que atendiam IPASGO reclamavam que demorava e muitas vezes não recebia. E na minha época pagava muito, mas muito mal mesmo. Não sei como é que está agora, se foi corrigido esse valor.
Ainda estou pagando pouco, mas vai melhorar. Já paga um dia.
Pois é, o atendimento para o especialista na época, se eu não me engano, era a mesma coisa do clínico, parece que agora para o especialista deu uma melhoradinha. E aí, para a gente atender IPASGO, tinha que atender muitos pacientes para poder compensar, e às vezes compensava por conta da demanda mesmo. Mas aí teria esse problema. E aí é um problema que o senhor vai encontrar quando o senhor quiser trazer para cá, por exemplo, um neuropediatra.
Uhum.
A consulta de um neuropediatra em Brasília custa muito caro, então para você, se o senhor conseguir convencer o neuropediatra para vir atender na sua clínica aqui, vai ter que melhorar bastante o valor que o senhor está pretendendo pagar. O senhor falou aqui em plantão de 12 horas. Essa remuneração vai ser pelo plantão ou pela produtividade? Só para ficar claro.
As duas coisas. Ele é o seguinte, doutor João Batista. O senhor tem uma ideia do que se pratica hoje? Nós já estamos com alguns IPASGO clínicas funcionando. É claro que o médico precisa ser credenciado ao IPASGO para o plantão. E a gente já teve esse cuidado de olhar também quando nós abrimos o credenciamento de pessoa física e agora de pessoas jurídicas, para saber quantas pessoas estão melhorando naquelas cidades, as regiões que nós escolhemos para a implantação do IPASGO Clínica. Para que vocês tenham uma ideia, haverão IPASGO Clínica em Jataí, Mineiros, Rio Verde, Catalão, Itubiara, Séries, Porongatu, Formosa, Posse, Campos Belos, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama e Quirinópolis e Nova Crixás. São basicamente as cidades. Inicialmente eram 12 cidades, agora nós já estendemos com a determinação também do governador Ronaldo Caiado para atender melhor as regiões. Já estamos chegando em 19. Onde nós temos? Nós temos um funcionando hoje em Aparecida de Goiânia, 24 horas, Saúde da Mulher e Pediatria. Nós estamos com funcionando em Anápolis, apenas das 7 às 19 horas. Estamos com funcionando aqui no setor oeste, em Goiânia, 24 horas, é pronto-socorro pediátrico. E temos agora inaugurado, no início do ano, em saúde mental aqui em Goiânia, em razão da própria pandemia e o que as pessoas hoje estão passando no pós-pandemia, é um saúde mental onde nós credenciamos 20 psiquiatras, 20 psicólogos e 10 enfermeiros e estamos fazendo atendimento e terapias nesse local. Hoje nós praticamos aos especialistas de plantão das 7 da manhã às 13 horas, plantão de 6 horas, nós pagamos R$ 800 o plantão e R$ 75 a consulta, em que o médico já chega de 30 em 30 minutos o agendamento, ele obviamente que não terá nesse passo clínicas a despesa da água, da luz, do telefone, da secretária, nada. Ele terá o exercício da profissão dele dentro da unidade, das 7 da manhã ele tem o primeiro paciente, 7h30 o segundo, 7h40 e tal. E óbvio, se ele conseguir atender com menos de 30 minutos, a gente sabe que tem alguns atendimentos, algumas consultas que se estendem mais, mas outras nem tanto. Então nós agendamos de 30 em 30 minutos. O médico já sabe, por exemplo, o doutor João Batista, que é pediatra, vai atender no Pasmo Clínicas em Formosa. O senhor já receberá de manhã quais são os seus pacientes na quinta-feira, por exemplo. Então o senhor já receberá. Quinta-feira o senhor tem um paciente Francisco às 7, a Benedita às 7h30 e tal. A sua carga horária toda preenchida, feito agendamento pelo próprio Pasmo. E aí o senhor receberia ou receberá, caso estejam conosco, R$ 75 pela consulta e R$ 800 pelas 6 horas fixas. Quem consegue trabalhar das 7, tem gente que dobra o plantão, quem tem horário vago, das 7 da manhã às 19 horas, está tirando aí algo em torno de R$ 5.300, R$ 5.400 por dia trabalhado no IPAS. Me parece que não está ruim, né, para fazer esse atendimento na especialidade. Não tem despesa nenhuma.
Quem está de plantão está bom.
Quem está vivendo de plantão está bom, não
está
ruim.
Está ótimo. Tá, deixa eu passar algumas coisas agora.
Mas nós pretendemos, doutor, nós pretendemos, com o cadastramento ou com o credenciamento que nós estamos fazendo, e o equilíbrio financeiro que atingiu o IPAS, saber se nós podemos melhorar a nossa tabela. Mas antes nós não tínhamos como, porque nós não sabíamos quantos são os nossos prestadores da área médica, da área da odontologia, das terapias complementares. Nós sabemos que temos algo em torno de 700 e poucos prestadores de serviço, pessoas jurídicas, hospitais, laboratórios e clínicas, mas nós não sabemos quem são eles, infelizmente. Dentro do Instituto nós tínhamos pessoas aqui, física como o senhor, que recebe do IPASO prestando serviço sem ser credenciado aqui. Então, nesse credenciamento é que nós vamos saber, olha, médicos, nós temos 2 mil médicos, pessoas físicas. Hospitais, nós temos 200 hospitais credenciados com pessoas jurídicas. Porque eu sei quanto nós arrecadamos mês. E eu tenho que saber quanto que eu posso gastar agora com essa rede credenciada. E por isso é que nós estamos fazendo essa análise, para saber se 75 está pouco, talvez o melhor seria 80, 90, 100. O IMAS daqui de Goiânia já chegou a pagar 100, só tem um detalhe. Está quebrado, não se paga, perdeu a rede credenciada. E eu não posso fazer isso, tentar aumentar e depois faltar o dinheiro e voltar a ficar inadimplente com os nossos prestadores.
Tá, mais uma pergunta. Em relação às remoções, eu falei que em casos mais urgentes teria que ser removido para fora. Você pretende disponibilizar uma ambulância própria ou você...
Não, o IPASO não tem serviço próprio. Todo ele é descredenciado, é UTI móvel das empresas que prestam serviço. Hoje nós temos só 3 credenciadas e serão abertos para atender, inclusive, mais o interior. Porque a maioria delas tem sede na capital e aí fica assim... Ah, está buscando muito longe, eu estou ficando com a parte mais ruim, eu estou viajando mais e tal. Nós pagamos por quilômetro rodado e queremos ampliar a rede, inclusive dando oportunidade para aquelas empresas que também têm sede no interior para facilitar. Porque eu tenho um exemplo e posso mencionar para vocês, porque eu estive numa noite aí levando esse mesmo serviço que eu fui à cidade de Formosa, eu fui lá na Vanusa Valadares, a prefeita de Porongatu. Eu cheguei lá à noite, nós tínhamos perdido um paciente de 34 anos para Covid-19 na parte da manhã naquela cidade, usuário do IPAS. Porque quando foi buscar, a UTI saía móvel, saía de Goiânia para ir buscar. Quando foi buscar, a saturação estava muito baixa, o hospital falou, olha, não venha buscar porque não tem condição de transporte, não dá, não sei o que e tal. Deixou para o dia seguinte. Não, ele está estabilizado para vir buscar. Quando chegou a UTI, saiu de Goiânia, chegou lá em Porongatu para trazer de volta, quer dizer, para removê-lo para Goiânia, ele já tinha vindo a óbito, isso é muito ruim. Então nós queremos, olha, tem empresa que presta serviço, por exemplo, Na região do entorno tem. Vamos abrir a oportunidade dela fazer o credenciamento aqui dentro do Instituto.
Tá. Outra coisa que me questionaram também alguns usuários em relação às cotas, que alguns serviços aqui que prestam atendimento tem cotas por cada serviço, tantas ecografias por semana, tantas tomografias por semana. Isso é uma realidade? É algo que pretende ser mudado? Não...
Eu só tenho condições de aumentar depois de eu souber qual a quantidade que nós temos de usuário para fazer essa distribuição. Eu posso lhe dizer que ela é justa dentro daquilo que nós temos da situação financeira para devolver aos nossos usuários. O que nós fechamos porta dentro do Instituto, e aí não é o presidente, é a auditoria, é mais ou menos aquele jogador de futebol da quarta-feira à noite, que machuca e vai num determinado lugar e faz um raio-x. Amanhã ele lá, mas está doendo, eu vou no outro para pedir um raio-x, logo em seguida numa outra clínica e tal. Aí, obviamente, que o IPASGO não autoriza essa situação. Ou aquele que é o prestador de serviço, em que ele é o solicitante e é o prestador do serviço. Ele autoriza e ele realiza. Nós estamos tomando muito cuidado nesse sentido e exigindo que todos os profissionais desse local estejam credenciados pela seguinte razão. A clínica compra uma parede de ressonância magnética. O atleta do meio de semana ou do final de semana machucou e precisava de um raio-x que custa R$18. O médico que não é credenciado do IPASGO pede para o colega assinar e já pede direto uma ressonância magnética. Aí quando chega na auditoria do IPASGO, ela foi realizada, porque é urgência ou emergência. Sendo urgência ou emergência, não precisa consultar a auditoria do IPASGO. Precisa realizar, pode realizar e no dia seguinte apresenta a fatura, né? Quando chegar ao final do mês ou no dia seguinte mostra que realizou o procedimento. Quando chega na auditoria do IPASGO, a auditoria, olha, a ressonância eu não pago, porque quem vai analisar aqui é um ortopedista. A ressonância não precisava, nesse caso que bastava o exame tal. Então, isso tem nos causado algum problema. Nós sabemos que não são todos os profissionais que agem dessa maneira. Inclusive, quem age dessa maneira responde, sendo credenciado, processo administrativo disciplinar aqui dentro do Instituto. Mas, infelizmente, o Instituto passou, graças a Deus, antes da minha chegada aqui, e talvez seja isso a razão da minha pessoa ter tido a oportunidade de presidir o Instituto, nós tínhamos aqui, e temos ainda em tramitação, 4 operações policiais, justamente por essas condições. Nós temos aqui a backdoor 1, backdoor 2, da metástase e a morfina. Hoje não se vive esse momento aqui dentro. Quando eu fui tomar posse perto do governador, o que eu sabia do IPASGO, ele virou caso de polícia. Eu falei, então está fácil de deixar. A polícia, o judiciário trabalha, cuidando dessas coisas do passado, eu vou cuidar das coisas do futuro, né, do hoje, do amanhã, né? E é o que a gente tem feito. Então, voltando à sua pergunta, o limite é importante para nós. Mas quem tem, por exemplo, cota de 30 meses e estourou a cota, se mostrar aqui na solicitação, na nossa diretoria de saúde, é liberado para 32, 35, 38, normalmente. Não tem porta fechada. Assim como nós temos hoje, principalmente na cidade do interior, e Formosa é uma delas, cotas de leitos de UTI. Nós temos, por exemplo, hospitais em séries que tem. Ah, pelo IPASGO só tem 10 leitos de UTIs aqui. Aí o dia que chega o 11º paciente do IPASGO, eles querem que eu pegue uma UTI móvel e vou lá em séries, busco o paciente do IPASGO para remover para Goiânia. Eu não faço isso, porque o mesmo valor que se paga para o hospital em Goiânia de um leito de UTI aqui é o que eu pago lá em séries. Então é melhor eu aumentar a cota de mais 11ª, 12ª cota para esse hospital, do que eu removê-lo para Goiânia, porque eu ficarei com despesa dupla. Eu vou
deixar seu telefone, toma cuidado com essas coisas que eu afirmo. A gente vai ligar para o senhor. O senhor deixou seu telefone aqui, a gente vai ligar para o senhor quando der algum problema.
Ah, o Nepa já aprendeu. Ontem está informando que eu internei 2 pacientes do Covid. Eu estava em Brasília.
Outra coisa.
Dizendo ele, inclusive, nos assistir, que é o Fábio Júnior e o Águia da Lance FM. Ele me ligou ontem à tarde, né, e doutor João, pedindo leito aqui. A pessoa estava sem leito, embora estivesse numa boa unidade hospitalar, que é o Anis Haas, mas precisava do leito e me parece que o paciente chama Giovanni. Aí a gente acionou aqui, ontem à noite ele foi removido. Eu tenho essa informação agora de madrugadinha, de manhãzinha, que ele está internado aqui na capital. Mas pode ficar à vontade, precisando, pode me acionar.
Tudo bem. É, tem a previsão de ter dentista, especialista de odontologia no, na clínica?
Não, não tem. Só na área médica.
Só na área médica? Tá certo. Acho que era só isso por enquanto. Muito obrigado aí pela participação. E assim, o crescimento do serviço de saúde no município depende muito desse tipo de apoio. Se o senhor conseguir realmente realizar tudo isso, vai melhorar não só o privado, como vai trazer mais profissional para poder trabalhar no público também. Tá? Muito obrigado aí pela iniciativa.
Divulgue aí, nós precisamos de muitas clínicas, hospitais aí que estejam conosco.
Ok.
Presidente, já havia me inscrevido aí.
O presidente
quem
está
falando?
Hélio,
ele tem nos atendido.
Eu havia
presidente Hélio aí, breve passo, a gente tem precisado e realmente ele tem atendido. Entre o Pasco aí, tá? Boas mãos aí com o presidente Hélio. O próximo
aqui é com a gente, é o a gente é atendido, né, Nema?
Presidente. Presidente. Tá, presidente Hélio, novos vereadores, presidente Nema. Presidente, primeiro eu quero agradecer ao senhor aqui pela receptividade que tivemos aí no hospital do senhor. Fomos agora no presidente, fomos bem, muito bem recebidos. Obrigado. Eu quero fazer para o senhor alguns questionamentos. Por exemplo, aqui nós temos o hospital Beneficência Gabriana, que é conveniado em Pasgo. Eu, por exemplo, como vereador, no mandato passado, eu tive várias solicitações de paciente lá, a dificuldade de ambulância, de UTI imóvel, né? Eu quero saber do senhor se essa nova unidade que vocês vão instalar em Formosa, você vai dispor desse recurso aí de UTI imóvel, né? Porque a dificuldade é muito grande, inclusive tem um paciente, parente meu, que era conveniado com o IPAS, com dificuldade de ambulância, veio a óbito aqui no hospital conveniado. Essa clínica que o senhor vai, vocês vão instalar aqui, ela vai ter convênio com algumas clínicas famosas. Nós temos dificuldade de UTI famosa aqui, que o senhor sabe que UTI aqui só tem UTI para Covid e no hospital regional. Nenhum hospital particular e famosa dispõe de UTI. O que, que o senhor fará a respeito disso?
Bom dia, Joel. Na verdade, a clínica do IPAS só terá atendimento ambulatorial. Nós só teremos o espaço físico de consultórios médicos, no sentido de levar o médico profissional da saúde de encontro aos nossos usuários. Os demais, todas nós, eu disse anteriormente, nós precisamos de rede credenciada. O que, que seria essa rede credenciada? Seria os hospitais da cidade, os laboratórios, as clínicas, as UTIs móveis, as ambulâncias, todos eles que prestam serviços home care, os que prestam serviço se credenciaram ao IPAS e estamos com ele aberto. Então nós não temos essa condição de ter aí no IPAS ou clínicas uma UTI móvel para fazer uma remoção do paciente. Nós estamos em fase de credenciamento para que todas as empresas, e hoje dentro do Instituto só tem 3 empresas que prestam esse serviço, abrindo o leque para que as outras empresas, os concorrentes, possam estar dentro do Instituto, inclusive aqueles proprietários de empresas do interior, para continuar prestando serviço aqui conosco. Nós não temos nenhum serviço, o IPASGO prestigia a rede credenciada. Antes era meio fechado, como eu disse, nós estamos aqui desde 2012 sem credenciamento, e agora totalmente aberto e com as mãos estendidas às cidades do interior, para que a gente consiga ampliar essa rede. Então, nós queremos ter mais empresas de ambulâncias, de UTI móveis, do entorno, que possa facilitar a possibilidade de remoção de um paciente para a capital, se necessário for. O atendimento dos nossos profissionais, desses médicos que estarão atendendo na clínica do IPASGO, é apenas no consultório médico. Se precisar de algum exame, de alguma situação de internação, precisa ser dentro da rede credenciada no próprio município.
Ok, presidente, é muito bem explanado. Eu pergunto porque, como eu falei para o senhor, a gente como vereador, a gente é muito procurado nessa área, né? E nos anos anteriores tivemos muito problema com essa questão do IPASGO no momento que foi exigido, não conseguiu unidade de UTI móvel, né? Às vezes até uma ambulância comum. Já tivemos problema aqui no passado, né? Estou falando de ano passado, porque no passado o Ipasgo, o credenciado ficava com ônus e o Ipasgo com bônus, né? Mas agora estou falando do senhor aqui, a gente tem que viver o presente olhando para o futuro. Acredito na competência de Vossa Excelência, sei que o senhor está desempenhando e desempenhará um grande trabalho à frente do Ipasgo. Muito obrigado, senhor, com as palavras.
Obrigado. Eu quero esclarecer para vocês o seguinte. Os que já me conhecem como Nema e alguns outros, Joel, se alguns outros já estiveram conosco aí, e até mesmo aqui quando eu os recebi, eu vim tomar posse, né? Eu estou há um ano aqui no Instituto, um dos melhores prédios da cidade de Anápolis, que é a minha cidade, onde eu moro, onde eu vivo, um dos melhores prédios da cidade, numa das principais avenidas, é o imóvel do Ipasgo. Ele estava simplesmente fechado, com mato lá de 2 metros de altura. Eu cheguei aqui e perguntei se tinha como a gente abrir o Ipasgo lá em Anápolis. Aí falaram que não. Eu falei, mas então eu tenho que devolver o carro para o governador, se eu não conseguir abrir o Ipasgo do interior, que é da minha cidade. E eu presidindo o instituto agora, eu não consegui abrir, eu tenho que devolver ao governador. Nós abrimos, Joel, lá em Anápolis, foi o primeiro Ipasgo Clinic que nós abrimos. Anápolis tem algo em torno de 53.111 usuários. Aquelas especialidades que não tem na cidade, olha que tem quase todas, nós levamos para lá 6 consultórios médicos e estamos atendendo, como eu disse ao Dr. João Batista, em regime de plantão das 7 às 19 horas. Nós solucionamos o problema da cidade, dos nossos usuários Ipasgo que se dirigiam à capital em Goiânia para ter um atendimento médico. Hoje, os médicos que estão aqui da capital vão até a cidade de Anápolis, têm um atendimento e nós realizamos os exames, o que for necessário, na rede credenciada da própria cidade. Sentimos desses 4 ou 5 que nós já temos Ipasgo clínicas em Goiás, que essa é uma grande solução e uma melhoria. Eu tenho que me penitenciar como atual presidente do Ipasgo, em que o Ipasgo recebe sim a contribuição dos senhores usuários da cidade, mas entregava muito pouco, como o Clécio colocou aí. O Ipasgo precisa entregar mais, o Ipasgo precisa levar saúde, ir de encontro aos nossos usuários. E como a gente já fez esse levantamento e sabemos aqui no Instituto que 71% deles estão no interior, é para aí que nós vamos andar. Eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado, com essa determinação, está agindo de forma correta e é tudo que a pessoa que mora no interior, como eu, fica feliz de ouvir, né? Porque a gente tem solucionado alguns problemas aí na cidade do interior.
Só para concluir, só para concluir aqui, presidente, o Hélio, o senhor é modesto, o senhor fala Anápolis interior, né? Mas a Anápolis é a cidade que mais cresce e é a mais industrializada do estado de Goiás e é a que mais gera emprego, né? O senhor é modesto, né?
A cidade está verdade, verdade, João.
A gente fala em Anápolis que o bairro mais distante de Anápolis é Goiânia.
Anápolis é a cidade é capital, viu, já, o presidente Hélio. O vereador Cia também quer fazer uma colocação.
Bom dia, senhor presidente Nema, bom dia aos nobres colegas, bom dia, presidente Hélio José. Para não passar minha participação sem falar alguma coisa, só que o nobre doutor João fez a mesma pergunta que eu ia pedir para o presidente Hélio. Quando teria mais dentista, né, pelo impacto? Mas como já foi respondido aí, eu fico satisfeito, tenha um bom dia e qualquer coisa nós incomoda o senhor, presidente.
Mas, né, essa situação aí do dentista... Eu não tenho aqui, quando eu fui aí na cidade de Formosa, eu levei o que, nós já estamos crescendo na quantidade de prestador de serviço. Nós não vamos ter dentro do Ipasgo Clínicas, porque ele é voltado para a área médica. Geralmente, dentro do Ipasgo Clínicas, a gente tem um gabinete odontológico, mas para auditorias, para autorizar a realização junto à rede credenciada. Então, nós crescemos também em quantidade de pessoas buscando esse credenciamento que nós tínhamos. Porque é óbvio, como o Dr. João Batista colocou, muitos profissionais gostariam de estar dentro do Instituto, mas o Instituto, além de remunerar, não é grande coisa, não remunera mal hoje, mas não é grande coisa e pagava muito atrasado. Acontece, gente, eu tenho que confidenciar isso a vocês. Se por uma determinação de governo, aprovada uma lei na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, para extinção do IPASGO, 66% da saúde em Goiás, ela acaba. Quase todas as unidades hospitalares, clínicas e laboratórios têm o IPASGO como a base de sustentação das suas unidades de arrecadação. Olha, o que eu presto serviço para o IPASGO é mais ou menos como o SUS. Eu presto lá, paga muito pouco, paga isso, mas está me pagando em dia, tem como eu pagar toda a minha equipe de limpeza, de profissionais administrativos, minha equipe médica e tal. Sobrou dinheiro para o dono do hospital, para alguém ganhar? Não, não sobrou. Aí ele vai atender os planos privados, atende os particulares e tal. Mas, na média, se vocês perguntarem alguma clínica, o próprio hospital da cidade que é credenciado, eles vão falar para vocês, mesmo aqueles que têm pouco, a cidade tem pouco usuários, é que a sustentação da manutenção das unidades é o IPASGO. Então, ele é a base. E ali eles abrem o leque prestando serviço para os planos privados que existem no Brasil afora e também atendimentos particulares. No caso do odontólogo, nós queremos que várias clínicas odontológicas e tenham oportunidade até 31/8, porque muitos buscavam aqui. Aliás, a grande demanda aqui no IPASGO são prestadores de serviço tentarem ser credenciados e não conseguia, porque realmente estava fechado desde 2012. E agora estamos em aberto. E o outro é, quem é usuário, tentar trazer para dentro do plano, como dependente, o pai e a mãe. Esse já existe um projeto de lei, a lei do IPASGO é a lei 17.477/2011, que é vedado trazer. Quem já era, permaneceu, com essa alteração da lei, saiu. Mas por uma determinação do governador, nós vamos aprovar esse projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, para que pai e mãe volte a ser dependência aqui dos nossos usuários.
Obrigado,
com presidente. Certeza.
Nós vamos estar levando isso à nossa sociedade, que reivindicou isso a nós. Bom dia para o senhor.
Obrigado. Obrigado, senhor.
O próximo agora inscrito é a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vereadores, ouvintes. Senhor José, quero te parabenizar, porque em um ano de trabalho a gente percebe que o senhor vestiu a camisa mesmo do Instituto e tem feito a diferença. Então, parabéns. Eu, em experiência...
Simone, aproveita enquanto eu estou por aqui. O cargo não é meu, não. É do governador. Amanhã eu ponho outro.
Mas se trabalhar...
Eu deixo a gente terminar três serviços aqui para substituir.
Mas do jeito que está indo, o povo não vai te deixar sair, não. Então, eu tive uma participação no credenciamento de um grande laboratório aqui em Formosa. Porque, assim, existia um estigma de que IPASGO pagava pouco, que IPASGO não era bom, né, pelos usuários, enfim. Que era muito difícil aqui na cidade de Formosa para o laboratório, em específico o laboratório 6. Mas, enquanto gestora, eu e a minha equipe, nós lutamos para mostrar que o montante do IPASGO é bom, é interessante, como o senhor falou, né? Mas, em contrapartida, tinha realmente uma reclamação em relação aos contratos, né, aos profissionais, que era bem deficitário, porque não pagavam, era isso que o pessoal falava, IPASGO não paga, IPASGO paga pouco, então foi realmente uma luta. Mas, ouvindo hoje a sua fala, me deixa muito feliz, porque o senhor disse que o IPASGO, o Instituto, adquiriu uma maturidade no equilíbrio financeiro, então está tendo repasses, né? Então, show de bola. E a minha pergunta, teriam algumas parecidas com a do doutor João, mas já foram respondidas, claramente respondidas. Mas a questão que eu quero pontuar para o senhor, como profissional da psicologia, né, é como que está essa questão para a saúde mental, já que em nosso município existe uma reclamação gritante dos usuários. Existe um diferencial para a saúde mental, tendo em vista que o senhor disse que é olhar para o agora e ir para frente. Eu também acho que tem que ser assim. E o momento agora, o nosso estado atual, é de quê? Um momento atípico, de muito sofrimento, e o psíquico precisa de atenção. Existe um diferencial do IPASGO para essa classe?
Não, infelizmente não existe. Por enquanto, não. Na verdade, nós criamos um aqui na capital, como eu disse aí para o que ouviu. Nós fizemos um credenciamento aqui, está funcionando maravilhosamente bem lá. Graças a Deus, nós conseguimos credenciar. O grande problema é o profissional principalmente da área médica, né? Mas nós conseguimos aqui 20 psicólogos, 20 psiquiatras e 10 enfermeiros. Está muito bonito, um imóvel próprio aqui do estado. Eu tenho recebido algumas cobranças dessas no interior. Mas o grande motivação que a gente tem é de, no mínimo, Simone, encontrar o médico psiquiatra para a gente levar para atender essa demanda no interior, porque realmente não está tendo a especialidade. A gente tem feito um incentivo nesse sentido. O Instituto tem mostrado, quando vem aqui o UFG, as faculdades e tal, da necessidade de algumas especialidades. Eu costumo dizer, quando alguém vai fazer e consulta aqui nesse pouco de tempo, e não sei se vocês sabem, eu não sou da área médica, minha formação é jurídica, mas como eu fui prestador, presidi a PAI e sei desses andamentos aí da questão de saúde, eu tenho uma noção daquilo que se falta, sabe, de prestadores de serviços de determinadas áreas, aí eu aconselho um ou outro dentro de faculdade, no sentido de, ó, não faça isso não, vai por tal área que essa aqui já está assim, então outra tem menos e tal. Porque às vezes a pessoa está indecisa em qual área de atuação, em que residência médica fazer, e a gente tem opinado nesse sentido aí. Eu confesso para você que dentro do Empasmo Clínicas, nós não temos condição de colocar uma saúde mental lá. Mas colocar um psiquiatra para atendimento, nós precisamos. Isso é feito aqui dentro. Para que vocês tenham uma ideia, a TI entrega aqui, nossa tecnologia de informação, entrega aqui na presidência, se eu perguntar, lá em Formosa, quantos usuários nós temos? Eles dão um número. Quantos atendimentos nós temos por mês? Eles dão um número. Qual a especialidade que mais precisa em Formosa? Eles sabem me informar. Olha, o que mais precisa é isso, isso e isso. Tem tudo isso aqui planilhado para que a gente vá de encontro a essa necessidade da cidade. Tá entendendo? Como foi colocado agora há pouco, o doutor João Batista colocou, vai ser muito difícil você conseguir trazer um neuro para cá e tal. E nós sabemos disso. Mas vamos fazer qual é a análise, qual é a necessidade, qual é o pedido que o nosso usuário da região já fez e que nós não conseguimos atender. É essa especialidade que nós vamos de encontro. As outras, aquelas que tem aí, igual o doutor João Batista, certamente no hospital dele ou na clínica dele, alguma coisa assim, ele vai querer trabalhar pelo menos 6 horas de plantão lá no IPAS, porque ele vai... Ó, você viu que ele já fez a conta, e se eu trabalhar das 6 às 7 da manhã, às 19 horas lá no IPAS, e tirar 5.300, 5.400, eu gostaria de ser médico para fazer esse atendimento uma vez por mês, no mínimo, atender lá dentro do IPAS do clínica. E isso é o chamariz que nós temos para trazer esse profissional para prestar serviço para o IPAS.
Já manda a documentação, doutor João. Hélio, muita gratidão pelos esclarecimentos e é isso. Quando a gente tem clareza, a gente vai gerir melhor. Então, eu acredito. A gente vai ganhar. E eu já anotei seu telefone, viu?
Fica à vontade.
Obrigado, vereadora. Temos ainda uns mais 3, 4 inscritos ainda. O vereador Schneider também quer falar.
Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Bom dia, presidente Hélio. Quero agradecer aqui a receptiva aí, da nossa comitiva de vereadores aí. O senhor explanou muitas coisas aí para nós. Eu saí daí extremamente satisfeito. Ainda continuo satisfeito, né? Hoje nós estamos aí passando um momento mais crítico aí de nossas vidas, né? Acho que nem o pior pessimista acreditaria que aconteceria isso, né? E assim, sabemos que Goiânia é indiscutível a excelência do IPAS, né? Até mesmo pela grande oferta aí de profissionais. Acreditamos aí no trabalho de você, parabéns aí por ser essa pessoa aguerrida que está fazendo a diferença. Agradeço também ao governador Ronaldo Caiado por estar voltado seus olhos aqui para nós, né? Infelizmente somos um pouco esquecidos. Assim, já utilizei bastante o IPAS. E queria ver aí com o presidente Lema a possibilidade de nós da Câmara Municipal podermos utilizar o IPAS, estender isso também à Prefeitura, porque acho que vai ser de grande valia e vai crescer muito aí a saúde do nosso município. E queria que o senhor esclarecesse também referente a uma pessoa particular que queira aderir ao IPAS ou se é somente para os entes públicos. Por gentileza.
Boa pergunta, Schneider. Na verdade, somente o servidor público e também daqueles em que nós temos Aí tanto faz ser o comissionado como o efetivo. E também aqueles e aquelas que são prestadores de serviços do poder legislativo, no caso a Câmara Municipal, principalmente aí de Formosa, e do executivo, a Prefeitura Municipal. Todos aqueles, sejam efetivos ou que prestam serviço aí como servidor público comissionado na Prefeitura e na Câmara Municipal, podem, não diretamente do IPAS como usuário, e sim através do convênio com o Poder Público, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Aquele usuário, eu, por exemplo, eu não podia, até a chegada minha aqui na presidência do IPAS, eu não poderia, como não era usuário do IPAS, eu era usuário da Unimed, que é um plano privado, mas com a minha chegada aqui e ter sido nomeado, meu cargo é de nomeação, eu passo a aderir o IPASMO. E na minha adesão ao IPASMO tem uma grande vantagem, que eu sou usuário da Unimed desde 1991. Eu não perco as minhas carências, eu não perco o direito adquirido. Você pode, dentro do plano de assistência, fazer a portabilidade como se fosse uma linha telefônica. Porque quem adere num possível convênio aí com vocês, Câmara Municipal e Prefeitura, quem adere tem algumas carências, dois meses para consulta e dentro da normalidade, mas para cirurgia tem uma certa carência a partir de 90 dias, 120 dias, para parto, por exemplo, nós temos 300 dias, se você pegar os 300 dias vai passar dos 9 meses, então para não entrar aqui aquela senhora que já está grávida, já entra para o plano de saúde, o plano de assistência no caso do IPAS, já sabendo que estava grávida e não declara isso e vai receber o benefício. Então, existe uma carência de 300 dias, que é justamente o prazo superior aos 9 meses da sua gravidez. Infelizmente, ainda não se pode. Mas eu posso adiantar para vocês que nós temos alguns pedidos aqui dentro do Instituto e isso está nesse projeto de lei. Tais como sindicatos, alguns podem, de polícia, por exemplo, estão aqui dentro, já estavam e permanecem. Nós temos um caso aqui do Sim de Uruaçu, onde aquelas prefeituras e câmaras municipais têm apenas 5, 6, 10 profissionais, criou-se um sindicato que tem 846 pessoas, e o convênio desses usuários é do sindicato aqui dentro. Nós temos, por exemplo, o Conselho Tutelar, nós temos em 1.370 e poucos conselheiros no estado de Goiás, eles nos pediram para ser usuários do IPAS, e nós já fizemos essa análise e colocamos no projeto, e vou dar uma notícia ruim para vocês. 71% do nosso prestador de serviço, dos nossos 884 funcionários aqui dentro do Instituto, eles são terceirizados. Eles são terceirizados e a empresa terceirizada, quem ganhou licitação aqui no chamamento público, oferece para os nossos trabalhadores dentro do Instituto um plano privado, que supostamente é concorrente do Instituto, na qual eu não gostaria de tê-lo aqui. Mas se eu presto serviço de assistência, acho que o IPASMO presta o serviço de excelência, está prestando serviço de excelência, por que o funcionário, embora seja terceirizado, que está aqui dentro do IPASMO, não pague um plano de assistência do próprio IPASMO? Eu pedi para que essa inserção na lei estadual, para que toda empresa que tenha contrato com o Instituto, o plano de assistência dessa empresa seja o próprio Instituto, seja o próprio IPAS.
Eu queria aproveitar, presidente Hélio.
A palavra está com o vereador Schneider ainda.
Sim, eu falei com o Schneider para me aproveitar o... É só o seguinte, quando o vereador, no caso, eu sou vereador, eu tenho o PASMO, né? Terminou o meu mandato, eu não vou ser mais funcionário público, eu passo a ser, continuo ou perco?
Pode continuar como ex-servidor. Nós temos aqui os ex-servidores.
Inclusive,
a adesão é que existe, é a minha situação, eu disse para vocês, por exemplo, eu não tinha filiação política, nunca fui filiado a partido político, cheguei e entendo hoje, aí verbalizei isso aí ao Schneider, ao Hélio, né, que é secretário aí, ao Nema, aos vários que me conheceram. Ao chegar no IPASMO, eu migro de Unimed para IPASMO. Mas amanhã, eu voltando, o governador chega, obrigado, você já me ajudou e tal, eu não sou mais é um comissionado, eu não fui nomeado mais um cargo. Eu posso continuar dentro. A minha adesão é como um profissional do direito, é que eu não tinha o direito de entrar no IPAS. A partir do momento que eu entrei, mas se eu sair, eu posso continuar contribuindo. A diferença é que hoje ele é retido no meu salário, vem no meu contra-cheque. Amanhã, se eu quiser permanecer, vai para mim um boleto bancário. A forma de contribuição, como, porque o repasse quem faz é mais ou menos aí, a Câmara Municipal e a Prefeitura, fazendo o convênio, quem vai repassar para o IPASGO não é o servidor, é a Prefeitura. Uhum. Ela que retém o IPASGO e faz o pagamento do IPASGO. É verdade que nós temos muita Prefeitura e tem inadimplente para o IPASGO, viu?
Muito obrigado.
Foi
recebido. Obrigado, Chinaide, pela intervenção aí também.
Mais algum questionamento, Chinaide?
Não, não, só quero agradecer aí. Muito obrigado, viu, é. Espero que o senhor seja em breve aqui em Formosa e traga essa unidade hospitalar aí para todos nós aí. Obrigado.
Logo, logo estarei por aí de novo.
Obrigado. É, o próximo agora é a delegada Fernanda.
Bom dia a todos, bom dia especial ao doutor Hélio Lopes, presidente do IPASGO. Bom, doutor, além de vereadora, eu também sou delegada de Polícia Civil do Estado de Goiás e no último mês a gente teve uma reunião com o delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Alexandre. E
eu fiquei com inveja, eu queria ter ido aí com ele.
Pois é, seria muito bem-vindo.
Quando eu olhei na rede social, o Alexandre estava em Formosa. Eu acho que eu passei, dei uns 3-4 dias, ele foi aí com vocês.
É verdade.
Ele tem me visitado muito, me ajudou muito aqui, viu, Fernanda? Com essa... Eu cheguei depois dessas operações e a gente chega assim com o propósito de sempre fazer a coisa correta, certa, justa, honesta. Então aqui todo mundo que tem a contratação, ou que vai contratar, ou que ganha uma licitação aqui, a primeira coisa que eu fazia é pegar seu CNPJ e os dados cadastrados da empresa e mandar lá no doutor Alexandre. Cuida para mim aí, depois o senhor fala se está azul, se está verde, se está laranja e tal. Não, ele está verde, aí eu tenho contrato homologado, senão não sai não.
Verdade. Inclusive nessa reunião, e aí eu repasso para os colegas e para o público que nos assistem, né, o delegado-geral ele destacou realmente essa atuação da Polícia Civil, da Superintendência de Combate à Corrupção junto ao IPASGO, e ocasionou aí essa revisão de contratos, ocasionou revisão de protocolos e até as operações policiais, como o senhor muito bem destacou, e que levou ao superávit das contas do IPASGO. Eu abri aqui um site oficial, doutor, e a notícia, inclusive, era da posse do senhor, né, do ano passado, e aí tem lá um destaque de uma fala do governador que eu queria destacar aqui. O Caiado, ele disse... Governo tem que ter mão forte para coibir corrupção e solidária para atender os necessitados. E aí também a notícia fala o seguinte, entre as medidas adotadas pelo governo está o lançamento do primeiro Código de Ética e Conduta do IPASGO, a aplicação do sistema de compliance, a implantação de um processo de conciliação e o lançamento do selo IPASGO de qualidade. É um projeto pioneiro que vai proporcionar uma padronização do atendimento com mais transparência. E aí eu falo mais em relação aos nossos colegas e para o público, né, a título de informação, que eu acho importante destacar, que com todo esse esforço, com esse ajuste das contas, essa atuação integrada com a Polícia Civil e essas medidas adotadas, o IPASGO ele fechou o ano de 2019 com superávit de mais de 60 milhões de reais na conta. E desde 2014 o Instituto estava no vermelho. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. No total, a instituição...
Não, você está correto.
A instituição...
Na verdade, a história do IPASGO, nos últimos 10 anos, doutor Fernanda, ele vinha com déficit e eu tive cuidado de buscar os últimos 10 anos para ter comparando com a minha chegada aqui. Ele vinha com déficit de 49, 37, 60, 32, foram os déficits financeiros no final de cada exercício. Quando da chegada do Dr. Raul Caiado, ele realmente passou a ter superávit. É óbvio que a operação policial ajudou muito, porque aqui nós temos muito pouco de efetivos. Nós precisamos de ter concurso público e ter mais auditores aqui dentro. Porque quando o médico, aquele que está lá na ponta, que pretende fazer uma cirurgia e não realizou e manda fatura para o IPASGO, até a gente descobrir aqui, não está fácil, porque a quantidade de profissionais, os efetivos concursados, são poucos. E o Ministério Público exige que, para a atividade de fim do nosso instituto, que nós tenhamos profissionais efetivos e não terceirizados. Nós já chegamos a ter na auditoria do IPASGO alguns terceirizados fazendo auditagem. Com a minha chegada aqui, aqui é extremamente legalista. Aqui pode, pode, não pode, não pode. Os vereadores que me conheceram sabem disso. Não tem barrigada. Aqui, se chegar, tiver agenda, será atendido. E se você vier aqui no IPAS, você pode fazer esse teste. Se não tiver agendado, será atendido também. Às vezes a gente está com agenda presencial aí, mas se aguardar um pouquinho, pode saber que o presidente vai atender a todos. Não tem assim, joga para frente, não quero. Não tem leitura política, é uma leitura técnica. E por isso nós fomos viabilizando o IPAS. Com 6 meses, nós sentamos com o nosso governador e fizemos a nossa prestação de conta com 6 meses. Ele me questionou, como assim? Aqui lá não dava só prejuízo, como é que está desse jeito agora? Aí eu falei, governador, eu não sei dizer para o senhor, porque eu não estava lá. Os números que eu estou apresentando ao senhor são os números de hoje. Então, todas as vezes que ele vai participar, falar de saúde, falar de IPASGO, em algum evento ou em alguma inauguração, ele questiona, inclusive, a PASEG, que é a Associação dos Hospitais Privados do Estado de Goiás. A UEL sempre me fala que está tudo em dia. Está tudo em dia? E eles afirmam, realmente está tudo em dia. Graças a Deus está em dia. Então, por isso que nós chegamos nessa estabilidade financeira. E qual é ela? Preço justo, pagar o que pode, gastar menos do que arrecada. É só isso. E não tem segredo, administração. Agora, eu sei que o cargo não pertence a mim, ele é passageiro. Amanhã a empresa está ficando boa, está ótima, está não sei o que e tal. Meu governador, obrigado, velho. Eu vou te substituir e vou pôr um outro aí. Eu lamento. Como eu chorei muito esses dias aí, porque eu abri o jornal, está assim. Partido tal quer o IPAS, partido tal quer a secretaria tal. Eu, gente, mas eu não conhecia o Ronaldo Caiado, eu não sou amigo dele, não era amigo dele. Ele vai lá em Anápolis, eu presidi uma PAI, me traz aqui. Agora que está tudo funcionando, o partido quer. Quer que não quiser contar sem gente preso, busca pressão de objeto, isso, daquilo e tal. Deixa eu só trabalhar mais um pouquinho. Eu prometi para o governador que nós vamos entregar o melhor instituto do Brasil nas mãos dele. Justo, sério, honesto, ético, sem corrupção, sem nada.
É isso que a gente espera. E a instituição, ela diz a notícia aqui, ela teve um crescimento positivo da receita de 26%, reduziu os gastos com despesas operacionais em 12%, e isso representou 359 milhões de reais a mais nos cofres públicos, né, do IPASGO. Então, a minha fala, presidente, e aos nobres colegas vereadores, ela é no sentido de me manifestar, realmente a minha satisfação, em primeiro lugar, com o governo do Estado, por não ter medo de abrir essa caixa preta, por não ter nenhum tipo de interesse de empurrar esse problema para debaixo do tapete, de encarar de frente o problema, inclusive da corrupção, no IPASGO. Infelizmente, a gente não vê essa mesma postura em outros governantes. E também manifestar minha satisfação, doutor Hélio, com essa boa notícia que o senhor vem trazer para a gente, da instalação da Clínica IPASGO agora no final do ano aqui em Formosa. Eu também sou usuária do serviço, né? Eu também contribuo, sou dependente do IPASGO, mas utilizo muito pouco, muito menos do que eu gostaria, realmente porque no interior esse serviço deixa a desejar, mas a gente espera e tem expectativa que com essa clínica seja realmente possível a gente utilizar cada vez mais esse serviço. Então, a gente espera com muita ansiedade essa inauguração, agora no final do ano. Espero também poder conhecer o senhor pessoalmente, seja quando eu for a Goiânia ou quando o senhor vier aqui. Coloco à disposição também meu mandato para auxiliar no que for possível e na certeza da gente sempre procurar melhorias para a nossa cidade e para toda a região. Obrigada.
Obrigado.
Obrigado, vereadora. O próximo inscrito é o Valdo José.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, senhor Hélio José Lopes, diretor, não? Do caso. Algumas dúvidas já foram bem dirimidas, sanadas. Eu quero me apontar a 3 proposições aqui. O senhor falou muito da questão o aumento do número de conveniados e aumento também da rede credenciada, né? Como o senhor vê esse aumento hoje? O senhor percebe que é equitativo? Ou existe uma saturação dos atendimentos? Pode existir uma saturação dos atendimentos? Como o senhor percebe isso?
Bom dia, Valdo. Na verdade é o seguinte, muitas pessoas, prestadores de serviço, seja, vou falar primeiro dos prestadores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a análise que era feita dentro do Instituto era mais ou menos assim: ah, é um hospital de um amigo? Nós vamos dar um jeito de credenciar. Ah, é um que tem interesse, sei lá, político? Nós vamos dar um interesse e tal. Pelo menos é uma leitura que eu tenho hoje aqui dentro do Instituto. Quando se tentou fazer um credenciamento e abarcar toda essa quantidade, a maior quantidade possível de profissionais e de clínicas e hospitais, cometeu-se um pequeno equívoco aqui dentro do Instituto, porque colocou todos eles no mesmo edital. Seria mais ou menos aquela história de colocar todos os ovos no mesmo cesto. Aí a equipe, o pessoal de odontologia, tanto da associação quanto do Conselho Regional, resolveu fazer a impugnação de um edital aqui dentro. Porque aqueles que já tinham reserva de mercado acham que não pode ampliar a rede. Se eu tenho só 500 odontólogos, eles querem que eu aumente a cota para eles. Mas eles não querem que eu aumente os 500 para 510, 520 mil odontólogos. E aí, quando eu falo para vocês aí que eu vou numa cidade do entorno, que ela tem 117 mil habitantes, e não tem um médico que presta serviço para o usuário do IPAS, não tem um odontólogo, não tem um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, um psicólogo, o que, que o usuário do IPAS faz? Ah, não vou pagar IPAS, não. Eu vou pagar um plano privado que me atende. Acaba nos deixando. Então, nós queremos fazer o quê? Ampliar a rede, abrir a possibilidade daquele profissional que está em Formosa e que nunca conseguiu se credenciar ao IPAS, porque a busca é muito grande. Ao contrário do que as pessoas pensam, e eu disse agora há pouco, a clientela que o IPAS oferece dá uma base para a manutenção de uma unidade, seja clínica, seja hospitalar, dá uma base. Então, nós ficamos aí, a pessoa que me antecedeu foi o Dr. Silvio, um ano e pouco, fazendo o credenciamento por termo de ajuste de conduta, porque a odontologia barrou o nosso edital, entrou com mandado de segurança, uma ação civil pública, e o edital não saiu. O que, é que nós fizemos agora? Tá bom, vocês querem discutir judicialmente? Vamos discutir lá no Poder Judiciário. Aqui nós vamos revogar tudo isso administrativamente e publicar novos editais. Aí nós não colocamos um só, nós colocamos em três editais inicialmente. Médico fala com médico, odontólogo com odontólogo e as terapias complementares. Então, nós lançamos três. Se o odontólogo quiser discutir o edital dele, ele discute dele, mas ele não atrapalha o médico nem as terapias. Passamos o credenciamento de janeiro até 30/4, sem nenhuma impugnação, sem nenhuma ação judicial. E agora estamos credenciando as clínicas, hospitais, bancos de sangue, laboratório, que se estende até o dia 31. E esperamos também não ter nenhuma ordem judicial para que barre esse credenciamento, porque nós não queremos tirar ninguém. Tem profissionais aqui que falam assim, Walter, tem 44 anos que eu presto serviço para o IPAS e vocês estão querendo colocar quem formou agora com 5 anos, com 10 anos e tal. Nós queremos colocar quem está com 10, 5, 8 de formado, mas queremos continuar com o de 44. Só tem um detalhe. Nós queremos que o de 44 anos prestando serviço para o IPAS atenda o usuário do IPAS. Não adianta ele falar que tem 44 anos que está no IPAS. Tem 44 anos que está no guia médico do IPAS e tem 20 anos que não atende nenhum usuário do IPAS, ele que me desculpe. Nós vamos trazer um que está jovem, está moderno, está querendo, está não sei o quê, e que vai atender os nossos usuários. É o estender as mãos ao nosso usuário. É a doutora Fernanda que fala há pouco aí que eu sou usuário do IPAS e gostaria de atender, ter melhor atendimento, de ser, aproveitar mais o meu plano de assistência, cuidar mais de mim com o meu plano. Nós não tínhamos, porque se fechava para não abrir, porque ia trazer concorrente aqui para dentro. Nós queremos permanecer com a nossa rede, mas queremos estender, levar aí onde não tem as especialidades que nós precisamos levar para a cidade. Com relação aos nossos, isso os prestadores, com relação aos usuários, como eu disse para você, Eu não tenho dúvida de que aqui dentro do Instituto, 627 mil vidas, nós temos gente que atende, hipoteticamente, sei lá, Campos Belo, tá mais para o lado de vocês, que nós temos aí 3, 4 mil usuários na cidade. Eu não tenho dúvida de que uma meia dúzia daqueles usuários nossos continua recebendo atendimento e eles estão lá no cemitério. Porque alguém, família, usa o cartão, vai lá e realiza um exame, não é observado e atende. O que, que o INSS faz? Todo ano você tem que fazer uma comprovação de vida. Nós estamos com trabalho aqui dentro para fazer um recadastramento dos nossos usuários. Nós somos 627.652 vidas? Somos. Aonde é que eles estão? O IEL vai fazer um trabalho aqui dentro para que a gente saiba realmente, olha, esse não está mais, esse já veio a óbito, esse tem que ser excluído e tal. E por isso que nós estamos aqui com uma situação de bebê e paz. O bebê e paz foi lançado, aliás, o Ministério já buscou essa informação aqui. A gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, o Tribunal de Justiça e o IPAS. Nasceu um bebezinho lá na unidade, na maternidade, o pai e a mãe, de comum acordo, já escolhe o nome. Ali o Poder Judiciário e a Secretaria, na Secretaria de Segurança Pública, com papilocopista, já faz as impressões digitais do bebê. Ele já sai de lá com o cartão do IPASGO sem carência, como usuário do IPASGO, e sai com CPF e certidão de nascimento. O que, que vai acontecer? O pai não vai sair da maternidade e encontrar o Valdson ali na rua e falar: nossa, eu tomei uma com o meu amigo Valdson, o meu filho que ia chamar Joaquim, eu resolvi para fazer uma homenagem para o Valdson, vai pôr botar o nome dele de Valdson. Não, não vai pôr. Ele vai receber o nome lá no leito, lá na maternidade, com pai e mãe de comum acordo. E a partir do nascimento até o óbito, o Estado de Goiás tem como fazer o acompanhamento dele, quantas internações, o que, que aconteceu, quais essas coisas. Nós já estamos no projeto piloto do governo, são 50 crianças para bebê e paz. Nós já nascemos aqui dentro do IPAS, claro que nas maternidades, mas realizado bebê e paz, 47 deles. Daqui mais uns dias nós cumprimos a meta aí do nosso vice-governador Lincoln TJ. É um projeto muito bonito aqui, e que nós temos condições de, desde o nascimento, acompanhar a situação de saúde dos nossos usuários com bebê e paz.
Tá bom.
Eu gostaria de fazer um complemento, que a doutora Fernanda fez uma colocação da leitura que ela fez. Eu estou tomando um pouquinho de tempo de você, mas é muito importante. Nós estamos aqui dentro do Instituto com o selo IPAS. Aliás, nós tivemos reunião ontem, hoje, treinamento, estamos com treinamento para o dia 17 e 18. Onde nós vamos, e isso é uma questão de justiça também, onde nós vamos certificar os nossos os hospitais, os 184 que nós temos hoje. Nós temos aqui, vamos citar o nome do Orion, que é tido como melhor unidade hospitalar do estado, um dos melhores do Brasil. O usuário aí, o Valdo, usuário do IPAS, vai lá no Orion. Nós pagamos 1.000 pelo procedimento. Aí ele não vai no Orion, ele vai lá no Anisar. Nós pagamos 1.000 pelo atendimento. Não, ele não vai no Nisras, ele vai lá no Hospital da Maria, nós pagamos 1.000 pelo atendimento. Não, o Hospital da Maria, tal, ele vai lá no Manuel, nós pagamos 1.000 pelo procedimento. Isso não está correto. O que, que nós vamos fazer? Certificar. Bronze, prata, ouro e diamante. Ele está no óleo, que tem o melhor enxoval, que tem zero de mortalidade, que não tem infecção hospitalar, que não tem, você paga 1.000. Aí ele foi para o outro, não sei o que e tal, mas que tem infecção, que é ruim, no atendimento não presta, o usuário demora do IPAS ser atendido, ele vai, não é diamante, ele vai para ouro, paga 900. Ah, mas ele não está no hospital tal, o hospital é pior do que esses dois, um exemplo, ele vai para prata, vai para bronze. E teremos aqueles que não terão certificação. São 184 itens a ser preenchidos. Classificado e melhor remunerado, o que dá melhor atendimento aos nossos usuários. Está prontinho o projeto, está passando por treinamento a nossa equipe e nós vamos certificar, por exemplo, o Hospital de Formosa. Se ele não estiver atendendo bem vocês, ou o hospital, um ou dois e tal, nós vamos certificar. Se ele não estiver atendendo bem, é menos que prata, é menos que bronze. Aí ele melhorou, está isso, mas melhorou, reformou, o índice de infecção é baixo e tal, é feito toda uma avaliação. Nós vamos fazendo essa classificação e ele vai melhorando.
Bom demais.
Bem, bem bacana. Estou terminando aqui, presidente, para ter mais uma colocação. Eu acho muito importante, essa questão do dimensionamento, né? dos usuários, né? A gente sabe que infelizmente acontece muito isso que eu trouxe. Leva a carteirinha de uma pessoa, faz exame, não muitos aí que já estão até mortos, né? Acontece isso mesmo. Só para fechar, senhora, como funciona a contribuição do IPAS? É por faixa etária? Existe coparticipação?
Parabéns.
Para quem nos acompanha, tem essa ideia também.
Parabéns pela pergunta, Walter. Essa é uma situação que a gente não deve deixar passar despercebida. O IPASGO, para o servidor público, ele tem uma contribuição algo em torno de 6,8% para aquelas internações, do sua remuneração, daquelas internações em plano de enfermaria. E para o plano especial é 12,48% da remuneração. Acontece que, quando você, pai e mãe, e tem grupo familiar, existe o teto. Há algo em torno, hoje, um teto aqui, por exemplo, o pai e a mãe são usuários do IPASGO, tem 3, 4 filhos menores de 18 anos, o teto da contribuição é algo em torno de R$ 587,00. Eu desafio qualquer plano de assistência que faça a cobertura que o IPASGO tenha, que a contribuição seja nesse valor. É verdade que tem a outra forma de contribuição, que é a chamada tabela atuarial. Eu tenho pai, graças a Deus, pai e mãe vivos. O meu pai não pode estar no meu grupo familiar quando ele voltar a ser meus dependentes dentro do IPASGO. Eles irão pagar uma tabela atuarial, faixa etária. De 0 a 9 anos contribui com tanto, de 10 a 14 com tanto, de 14, tem toda uma tabela, mas ainda assim é uma tabela que fica valores módicos em relação aos outros planos de assistência. O que a gente não pode deixar de mencionar é que, principalmente nas cidades menores, e aí não é o caso de Formosa, porque eu conheço Formosa e acho a Formosa uma cidade grande. Nós temos cidades bem pequenininhas, de 4 mil, 5 mil, 6 mil habitantes, 10 mil habitantes no interior de Goiás, em que muitas pessoas pedem um emprego para o prefeito, não é pensando uma nomeação, um cargo comissionado, não é pensando no salário, é pensando em ter um plano de assistência do IPASGO. Aliás, muitos prefeitos me verbalizam isso, porque eu entendo e respeito esse posicionamento. Porque a pessoa, principalmente quando está naquela fase já aproximando da aposentadoria e tal, ele realmente precisa mais da saúde, né? Tem que se socorrer, e o jovem não está nem aí, está atropelando, como estou vendo alguns jovens aí, o Schneider, a doutora Fernanda, essas pessoas mais jovens aí, o Hélio, né, o Hélio com W, essas pessoas jovens demoram um pouco mais, ou às vezes está com dorzinha e não busca o atendimento médico, mas o idoso, a família fica preocupada, acaba levando. Então, nesse equilíbrio, nós precisamos de ter a diferenciação na cobrança. Mas, sendo servidor público, a tabela adotada é essa. Lembrando, essa que eu disse, 6,8 e 12,48, lembrando que nós temos um teto a ser cobrado para grupo familiar. E o teto é muito baixo.
Pronto, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Temos o Hélio Diraci chegou, também quer fazer o questionamento.
Bom dia, presidente Nema, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, internautas que nos acompanham. Bom dia, presidente Hélio.
Bom dia, Hélio.
Para mim, é uma honra poder contactar com o senhor mais uma vez. Estivemos presentes aqui juntos em um encontro na cidade de Formosa, deslocamos em comitiva até o seu gabinete na cidade de Goiânia, na qual fomos muito bem recebido, obrigado aí pela atenção dispensada por nós naquela nossa reunião de tratativas de assuntos importantes, para que naquele dia nós estivéssemos sendo informados sobre a decisão do senhor, presidente, de interiorizar o IPASGO para todas as regiões do estado de Goiás. Parabéns aí por essa iniciativa do senhor em dar essa estrutura, atender os anseios que toda a comunidade dos municípios do interior necessita, né? Sabemos que o senhor deu aí, por exemplo, a cidade de de Campos Belos, que o senhor tem ali em torno aí de 3 mil, 3.500 a 4 mil, né, presenciados, e, no entanto, o senhor sabe que a dificuldade deles também é a mesma nossa, de ser atendido pelo IPASCO, mas que isso aí, a partir de 2021, no final de 2021, serão favas contadas, né? Eu tenho certeza que o senhor, com a expertise que tem, o senhor irá concretizar todas essas demandas que o senhor vislumbra para o nosso estado de um modo geral. Eu digo assim que quando nós levamos nossas demandas ao senhor, era para que nós conseguimos fazer isso, e o senhor está também lutando para fazer, estadualizar o estado aos municípios, porque nós somos apenas parte, né? Nós não temos um retorno, uma contribuição do estado realmente, não somente na demanda da saúde, mas em vários outros aspectos, né? Inclusive, aí, falando também de atendimento, até o Corpo de Bombeiros, nós estivemos lá com o comandante, e ele disse que é uma dificuldade muito grande hoje de atender pequenos municípios do nosso estado. E que ele também tem essa mesma demanda do senhor, que é levar o Corpo de Bombeiros a todos os municípios do estado. Dizer para o senhor, e aí eu vou fazer um pedido, né, que nós temos hoje uma demanda muito grande de agentes penitenciários, né, que não são assistidos, né? Agentes penitenciários, que fazem hoje um contrato com o estado de 3 anos, e também não são assistidos pelo plano de saúde de pago. Eu gostaria de perguntar para o senhor se tem essa possibilidade de extensão também a esses agentes penitenciários, né, que fazem um trabalho de risco, né, não só pela atividade, mas sim hoje, por essa questão dessa pandemia, esse momento crítico que a saúde do nosso país está vivendo, que esses agentes penitenciários vêm sendo constantemente, né, sendo afetados por essa doença maligna, né, e que muitos deles têm perdido a vida por isso. E, com certeza, se a gente tivesse um plano de saúde aí, né, oferecido, ofertado a eles também, dessa oportunidade para que eles pertencessem a esse quadro, né, de credenciado e clássico, a gente tem certeza que muitas vidas, né, não teriam sido ceifadas, né? Essa era a minha pergunta, mas eu gostaria de mandar para o senhor, né, o doutor João está mandando um abraço aí para o senhor, o doutor João Marcelo aqui, do jurídico aqui da casa, e também eu fui, foi a mim solicitado que levasse um abraço, tá, para o senhor, do deputado Rubens Ottoni, que tem um apreço muito grande pelo senhor, deputado Rubens Ottoni, deputado federal aí da cidade de Renato do Estado de Goiás. Ele pediu para que, na primeira oportunidade, levasse um abraço aí para o senhor, tá, que ele tem um carinho muito especial para o senhor. Essa aí é a minha pergunta, e um abraço e bom dia.
Obrigado, Hélio. Rubens Ottoni realmente é um amigo, um grande político, representa muito bem a cidade de Anápolis na Câmara Federal, já por vários mandatos, sempre esteve comigo enquanto presidente da PAE, com emendas parlamentares, tem colaborado demais com aquela instituição. Grande abraço para ele também. Em relação à sua pergunta, xará com W, é o seguinte, tem condições, véio. Tem associação, quantos são? Faz um levantamento, aproveitamos que o projeto de lei está na Assembleia Legislativa, porque depende da lei, né? Está na Assembleia Legislativa, antes que tenha uma emenda, alguma coisa nesse sentido, a gente já faz o pedido, como foi feito para os conselhos tutelares, para algumas situações que estão se encaixando lá. Não dá para fazer de forma isolada, por exemplo, só os agentes penitenciários da cidade de Formosa. Aí você vai levantar e tem 4, 5, 6, aí não tem como. Mas se existe a associação deles e eles são 200, 500, 1000 no estado de Goiás, nós podemos fazer a apresentação e eles serem representados via associação. Tem como ser feito, sim.
Bom demais. Obrigado, presidente, mais uma vez. Por último, agora, a Roberta Brito também quer fazer um questionamento.
Bom dia, vereadores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Hélio. Tive a satisfação de conhecê-lo quando veio aqui em Formosa. Eu e meu esposo estivemos juntos com o senhor, onde conversamos muito, né, sobre os serviços prestados aí no Itago. E também nos recebeu lá em Goiânia, em comitiva, também mais vereadores. eu vejo aqui na conversa bem explanada que os vereadores fizeram aí, né, o trabalho de casa, foram pesquisar, olhar o que o Fábio já fez. E eu tenho que só pontuar e agradecer, né, pelo belo trabalho que o senhor vem fazendo à frente do Fasgo, vem fazendo uma revolução realmente, você está mudando a forma da população e do servidor, público do servidor aí que precisa do Fasgo, de ver o Fasgo. Isso é importante. E é importante a forma que o governador Ronaldo Caiado vem aí ministrando tudo isso, né? A gente fala que grandes governadores, eles fazem política para o Estado, não política de governo. Porque assim como no SUS, a gente tem que tratar a população com equidade, cada diferente com seus diferentes. Não tem como você olhar para Goiânia da mesma forma que você olha para Campos Belos, no quesito saúde, ou Formosa, ou as demais cidades que o senhor, né, também está vendo aí que está desassistida. Então, eu quero aqui só parabenizá-lo pela grande postura que o senhor está tendo aí em frente ao IPASGO, né, essa equidade que o senhor está tendo para com todos os servidores, com todos os municípios. E fica aqui meu abraço, um abraço também meu esposo, o Bruno, para o senhor. E sempre que vier em Formosa, nos ligue, seja bem-vindo, você com a sua chefe de gabinete, com as meninas tão simpáticas, manda um abraço para elas. E quando for lá na minha cidade, no Campos Belos, tá? Estamos à disposição para acompanhá-lo. E parabéns pelo trabalho que o senhor está olhando por lá, esse lado do estado de Goiás aí é tão esquecido, né? É, porque ele está tão distante da capital e acaba sendo esquecido aí no quesito em saúde. Parabéns mais uma vez e estou à disposição sempre que o senhor precisar. Obrigada. Obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo de coração. Um grande abraço à sua esposa.
Então, a gente queria agradecer, né, a presença do nosso novo presidente aí, bem tranquilo, né? O que ele fala, para quem conhece aí o Hélio, o trabalho dele aí, pode ver o que tem feito no caso aí. E aí, voltando àquela pergunta do Schneider, inclusive, da questão da Câmara, presidente, nós estamos aí, já temos conversado bastante, e a gente está com essa ideia mesmo, não sei como é que anda aí a questão entre Prefeitura de Formosa, que parece que nós temos que ter uma certa quantidade. A Câmara hoje tem interesse, sim, os funcionários já pediram para a gente procurar um plano de saúde, e a gente está aí. Hoje eu acho que o Paulo está na frente disso aí. E a gente pretende fazer mesmo. Aí só que a gente precisa que o senhor nos posiciona aí de que forma mais clara, como é que a Câmara, hoje a Câmara tem 82 funcionários, os vereadores funcionários, né? Que isso já seria suficiente, ter que fazer uma parceria com a Prefeitura.
Presidente Nema, o convênio, ele só é possível se ele estiver em conjunto executivo e legislativo. Só a Câmara Municipal, porque 90% do legislativo não dá a quantidade que nós pontuamos aqui como uma quantidade mínima de 100. Eu tenho certeza que o município como Formosa deve ter 4, 5, 6 mil pessoas de servidores públicos. Se a gente conseguir ali 100, 200, 300 servidores públicos, mais 70, 20, 30, 10, o que for da Câmara Municipal, nós formalizamos um convênio. Porque quem vai fazer a retenção e o repasse não é o legislativo, é o executivo. E isso, como eu disse há pouco, nós temos algumas prefeituras que retém, por exemplo, do presidente da Câmara de Formosa, o Nema, e acaba não fazendo o repasse aqui. O Nema pagou, o Nema não tem culpa, ele precisa de ser atendido. Há 90 dias aqui, depois de 3 parcelas em atraso, a legislação determina que você pode ser excluído do seu plano de assistência. E a prefeitura pode atrasar 120 dias, 150 dias. Mas o Nema não tem culpa disso. Ele tem que continuar sendo assistido pelo plano de assistência. Acontece que a prefeitura é que tem essa obrigação de fazer o repasse. Então, está meio amarrado nesse sentido. Não adianta você me falar, olha, eu tenho no legislativo 120 pessoas. Dá para a gente começar um convênio, mas eu preciso estar ligado a mais 10, 15 do executivo. O correto, e como executivo, nós sabemos que em todos os municípios tem muito maior, por uma questão muito óbvia, o legislativo é bem menor, Nós precisamos que o município também esteja. Eu gostaria que vocês, alguém, fosse já determinado aí pela Assembleia, a Câmara Municipal, saber quais têm interesse a gente apresentar a tabela do IPASGO. Ela consta essa tabela no próprio site do IPASGO. Olha, grupo familiar, pai, mãe, três filhos menores, vocês podem vir tudo para dentro, paga o máximo X valor, o que talvez o pai pagaria de forma individualizada, ele pode entrar num grupo familiar aqui dentro do IPASGO e trazer mais vidas aqui para dentro, contribuindo com pouco. Então eu precisava que vocês fizessem o levantamento. Quantos têm interesse primeiro? Olha, aqui dos 70 que eu tenho na Câmara, 30 tem. Para que aí o município e a Câmara fizessem essa discussão interna para a gente efetivar o convênio.
Eu tenho a prefeitura, convênio. A prefeitura me parece que já tem o convênio. A prefeitura tem o convênio.
Eu deixei aí minha informação. Quando eu fui na cidade, eu levo, né? Sobre o legislativo, sobre o executivo, a quantidade de usuários, a quantidade de prestadores de serviço, e se tem convênio com prefeitura, se nós temos um VaptVupt, passo funcionando dentro do VaptVupt ou não. Quais a quantidade de colaboradores que nós temos no posto. Eu tive aí, por exemplo, nós temos três colaboradores no posto do IPASGO. É um posto que ele não tem num bom prédio, mas a rua não é uma rua muito comercial e em que ele não tem fachada frente, ele tem profundidade. Ele é um local que ele não serve para a gente fazer um IPASGO clínica. Tanto que nós estamos pedindo aí a ajuda de vocês e já temos a sugestão para implantar. Obviamente que nós não queremos... uma cidade do tamanho de Formosa, implantar um IPASGO clínico e colocar um quiosquezinho aí. Nós vamos colocar um negócio que funcione, seja funcional, mas um negócio bacana também para a gente ter uma condição de receber vocês, vereadores, o prefeito da cidade, ter coragem de levar os ex-prefeitos, as autoridades políticas, a eclesiástica da cidade e levar o governador para mostrar que nós não queremos ir a Formosa inaugurar um prédio. Nós queremos em Formosa inaugurar um serviço que vai atender os nossos usuários. É isso.
Com certeza, presidente. Então vamos esperar a sua vinda aqui, de novo, né? Você sempre está vindo aqui agora. Você gostou de Formosa?
Vamos... Virei, formosense,
Virou formosense. Titularizado. Então nós queremos queremos agradecer senhor pela presença, por ter atendido o nosso convite e por ter também nos atendido algumas demandas que pedimos na saúde. Isso mostra a ação hoje do IPASGO para o estado de Goiás, e é necessário hoje para o período que nós estamos vivendo, como já disse para alguns vereadores. Quero parabenizar os vereadores pela participação. E o senhor tem um minuto para finalizar aí a sua participação.
Obrigado, Nemo. Quero deixar um abraço a todos vocês, a você, presidente, a todos os vereadores, as pessoas que nos assistem, as pessoas da cidade de Formosa. O meu carinho, a minha gratidão por ter sido recebido tão bem nessa cidade. Nós vamos fazer acontecer em cidade de Formosa, vamos implantar esse IPASGO Clínicas com fé em Deus. E o mais rápido possível. Não está esquecida a minha passagem por aí. Vamos voltar na cidade, mas muito antes da minha ida, irá essa equipe já preparando o local, o ambiente, para que isso aconteça. Finalizando as minhas palavras, eu gostaria de dizer que o nosso compromisso é: o usuário do IPASGO será tratado com o coração. Ele é o dono disso aqui, ele tem razão, ele pode postular, ele pode reivindicar. E o nosso prestador de serviço, doutora Fernanda, será tratado com a razão. Porque a ele nós vamos pagar o que é justo, o que é sério, o que é honesto, o que é o correto. Mas o usuário, ele é dono. Esse será sempre atendido, sempre tratado pelo presidente do IPASGO com coração. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, presidente, um grande abraço, um bom dia. Dando continuidade, então, à nossa pauta, mais uma vez quero agradecer aí a participação dos vereadores e um debate interessante, esclarecedor. Quero, antes do novo vereador dar continuidade à ordem do dia, dizer que o prefeito pediu para convidar todos os nossos vereadores para um encontro com o secretário de saúde, Ismael, às 14 horas no Hospital Regional. Então, todos estão convidados aí para esse encontro aí com o secretário de saúde às 14 horas no hospital. É, o prefeito pediu para fazer esse convite a todos. Peço ao novo vereador Hélio que dê continuidade à nossa pauta.
Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 65/2021. Institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Formosa. Projeto de resolução, vereador Joelson Trovão. Projeto de resolução número 3/2021. Institui a Frente Parlamentar da Família e de Proteção à Vida no município de Formosa, Goiás.
Peço que encaminhe, então, os projetos, as comissões devidas. O vereador Hélio, então, dê continuidade às indicações. Por favor.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marcos Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1566/2021. Concluir obra inacabada na Praça Márcio Bernal de Almeida, na rua 206, bairro Conjunto Habitacional Nova Formosa, número 1567/2021. Fazer troca de lâmpadas na Avenida Rifana, em frente aos lotes 6 e 9, setor sul, número 1568/2021. Providenciar campanhas de conscientização e orientação para a população não jogar lixo nas ruas para não entupir as bocas de lobo. Vereadora Cátia Rodrigues, número 858/2021. Cumprir e executar a lei número 391 de abril de 2017, que institui o banco de óculos no município de Formosa e da outras providências. Número 1335/2021. Cumprir e executar a lei número 225 de março de 2015, que cria a campanha educativa Cidadania Urgente de Educação no Trânsito quanto ao respeito às vagas de estacionamento para idosos e deficientes físicos e da outras providências. Número 336/2021. Criar um parquinho com adaptações para crianças com deficiência na Praça da Bíblia, bairro Centro. Vereador Subtenente Clésio. Número 1769/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua 6, quadra 14, lote 22, casa 39, bairro Parque Lázaro. Número 1770/2021. Fazer troca de lâmpadas na rua I, bairro Parque da Colina. Vereador Mundim, número 214/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro revestimento asfalto na rua 8, bairro Parque do Bosco. Número 215/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro revestimento asfalto na rua 14, bairro Parque do Bosco. Número 216/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro revestimento asfalto na rua 21, bairro Jardim Oliveira. Vereador Edson de Paiva, número 1328/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na Avenida A, bairro Parque Vila Verde. Número 1329/2021. Fazer manutenção da iluminação pública na Avenida Perimetral, bairro Parque Vila Verde. Número 1330/2021. Fazer limpeza geral na Rua 9, bairro Parque Vila Verde. Vereadora Delegada Fernanda, número 1733/2021. Realizar programa de fomento à coleta seletiva de lixo por intermédio de campanhas de educação ambiental com vistas a incentivar o cidadão a separar os detritos. Vereador Felipe Vilarins, número 1285/2021. Fazer limpeza geral da rua José Fernandes, setor Nordeste. Número 1627/2021. Fazer troca de lâmpadas na rua 12, na rua 12 do bairro Bosque. Número 1268/2021. Fazer a limpeza geral da rua 9, bairro Bosque. Vereador Edson Costa. Número 1699/2021. Fazer patrulhamento e encarceramento no projeto de assentamento Palmeira 4. Número 1700/2021. providenciar instalação de placas de sinalização em todas as GOs da zona rural, GO 458, GO 116, informando sentido e distância em cada entroncamento e cada assentamento, córregos e rios, sinalizar com placas de seus respectivos nomes e fazer quebra-molas próximo de cada ponte com sua sinalização, evitando acidentes. Número 1701-2021. Fazer troca de lâmpadas queimadas na rua 28, frente à casa 81, bairro Bosque 1. Vereador Índio de Assis, número 1714-2021. Fazer a operação tapa-buraco na rua 10, quadra 38, bairro Jardim Triângulo. Número 1715-2021. Fazer a operação tapa-buraco na rua 17, esquina com a rua 14, quadra 1, bairro Bosque, bairro Parque Vila Verde. Número 1716-2021. Colocar quebra-molas na rua comunitária próxima à casa 30, bairro Lagoa dos Santos. Vereador João Batista, número 1729-2021. Adquirir aparelho de raio-x odontológico para a Unidade Básica de Saúde, UBS-7, Distrito JK, número 1730-2021. Fazer manutenção na iluminação da Escola Municipal Dr. Euclides Ricardo Castro. Parente pessoa, Distrito JK, número 1731-2021. Intensificar a fiscalização sobre o que está disposto no artigo 42, Código de Posturas deste município, que dispõe sobre, é vedado, na zona urbana, queimar lixo e restos de vegetais em áreas públicas ou particulares, de modo a provocar fumaça, cinza ou fuligem que comprometa a comodidade pública. Vereador Jorge Trovão, número 1632-2021. Fazer levantamento, encascalhamento e abaulamento das vias e galhos que dão acesso ao projeto de assentamento Fartura Aprocan, número 1633-2021. Fazer levantamento, encascalhamento e abaulamento das vias e galhos que dão acesso ao projeto de assentamento Fartura Miguel Caetano, número 1634-2021. Fazer levantamento, encascalhamento e abaulamento das vias e galhos que dão acesso ao projeto de assentamento Fartura Água Viva. Vereador Ciedo Sacolão, número 907-2021, criar um posto avançado de apoio à mulher, número 908-2021, fazer vacinação contra a Covid-19 para as categorias motorista por aplicativo e taxista, para serem contemplados na estratégia de imunização. Vereador Luciano Martins, número 64-2021, implantar um curso de alfabetização para adultos, número 65-2021, fazer campanha de orientação sobre primeiro socorro e prevenção de acidentes na terceira idade, número 66-2021, disponibilizar profissionais capacitados para atender vítimas de violência doméstica e sexual na rede pública de saúde. Vereador Marquinhos Araújo, número 1758-2021, fazer revestimento asfalto na rua 7, subsetor F, bairro Jardim Bela Vista. Número 1759-2021, fazer revestimento asfalto na rua 8, subsetor F, bairro Jardim Bela Vista. Número 1760-2021, fazer manutenção da iluminação pública na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Hotel Sofisticado. Vereadora Roberta Brito, número 1228-2021. Fazer campanha educativa para a população a respeito das proibições do artigo 8º da Lei Complementar 24/2017, Código de Posturas, que regulamenta sobre as edificações, reformas e demolições. Vereador Professor Schneider, número 509/2021. Construir quebra-molas na Rua 4, bairro São Vicente, número 511/2021. Encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei com a finalidade de atendimento na modalidade de plantão psicológico nas UBS, Unidade Básica de Saúde, objetivando receber qualquer pessoa no momento exato de sua necessidade de emergência. Número 512/2021. Instalar câmaras de monitoramento no Centro Municipal de Ensino Infantil Eduardo Nunes Martins, Avenida Universitária, número 6, Setor Nordeste. Vereadora Simone Ribeiro, número 360/2021. Implantar uma unidade básica de saúde no projeto de assentamento São Francisco, número 361/2021. Implantar uma sala de hidroterapia e equipamento de fisioterapia nas unidades básicas de saúde, número 362/2021. providenciar distribuição de contêineres na Avenida Ferroviário E, setor Nordeste. Vereador Valso José, número 1738/2021. Incluir os eletricistas e ou eletricitados no grupo de prioridade de vacinação contra o Covid-19. Número 1739/2021. Fazer o serviço de poda e roçagem na Rua São Pedro, bairro Formosinha. Número 1740/2021. Fazer troca de lâmpadas na Rua São Pedro, bairro Formosinha. Vereador, o Hélio Dracy chegou. Número 660/2021. Afixar placas ao longo da Avenida Lagoa Feia, onde proíbe visitantes ou comerciantes alimentar os peixes daquela região. Número 661/2021. Fazer instalação de placas educativas destinadas aos ciclistas. Número 662/2021. Fazer rotina semanal juntamente com coordenadores das unidades para que não falte materiais pensos, medicamentos ambulatoriais e materiais para curativos.
Assim também as indicações ao Poder Executivo para suas devidas providências. O vereador Hélio, que deu continuidade à pauta. Ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto de primeira fase de votação. Matéria do Poder Executivo. Pareceres das comissões. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 10/2021. Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências.
Peço ao vereador Hélio que faça a colheita dos votos. Não, esse projeto é. Faça a colheita dos votos para o parecer do projeto 1021 do Poder Executivo.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, existem três leis muito importantes que versam sobre o orçamento público. Essa lei que nós estamos discutindo hoje, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além dela, tem a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. Basicamente, o prefeito não pode gastar um centavo sem que exista essa previsão legal, essa autorização da Câmara. E nós, como vereadores, temos um papel fundamental de fiscalizar o emprego e a previsão destes gastos para realmente que o dinheiro seja aplicado no que realmente interessa para a nossa comunidade. No caso específico dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, na primeira fase da votação, meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Fundo de Paz?
Voto sim. Voto sim. Já foi, doutor.
Como vota o vereador Subtenente Cléber?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Bom dia a todos, colegas, bom dia, presidente. Encaminhando meu voto, quero dizer que essa primeira votação nós estamos votando apenas o parecer, e pelo parecer, pela constitucionalidade, eu voto sim.
Como vota a vereadora Roberto Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Pelo parecer, eu voto sim, e vou lá na copiadora do ICIM, tirar a cópia lá para mim poder ver aqueles números que estão muito pequenos, para mim poder discutir melhor na próxima sessão, quando esse projeto voltar. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminho meu voto, eu sou presidente da comissão, né, de contas e orçamento, junto com o relator Felipe Larim e a delegada Fernanda. No tempo hábil, mandei o projeto para todos eles, né? Eu estive em casa por 2 dias, analisei o projeto, calculei a receita do município, o que podia entrar de emenda parlamentar, e é tudo bem que é só uma previsão de orçamento de gastos, mas para mim, estudei, analisei, está dentro do limite certinho, cabe a nós, vereador, fiscalizar os recursos para qual secretaria, para qual pasta vai. Igual o nobre vereador Marquinhos Araújo falou, então agora cabe aos nobres vereadores, né, analisar aí o contexto da destinação de para cada órgão da prefeitura. Meu voto é sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Caminhar meu voto nessa primeira fase, voto sim.
Como voto, vereador Valto José?
Caminhar meu voto nessa primeira fase, também voto sim.
Como voto, vereador Luziano Martins?
Eu voto sim.
Como voto, vereador Ciedo Sacolão?
Nessa primeira fase, eu voto sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Como relator deste projeto, atendendo às diretrizes da Constituição, né, colocando as questões que competem ao Executivo com relação ao plano anual, plano contábil, não é isso? Financeiro, que compete ao Poder Executivo. Fiz uma análise também com um advogado e com alguns contadores aqui. Está tudo certinho, tá bom? E meu voto é sim.
O vereador Wellington chegou, também vota sim.
Obrigado, senhores vereadores. Projeto aprovado por unanimidade. Os pareceres, né, aprovados por unanimidade dos presentes. Projeto 1021 do Poder Executivo. Peço ao vereador Hélio que dê continuidade à leitura dos projetos.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de resolução. Vereador Ciedo Sacolão. Projeto de resolução número 09/2021. Acrescenta aos incisos 9 e 10 ao parágrafo 1º do artigo 148 do Regimento Interno número 4. De 12 de dezembro de 2008, regimento interno.
Regimento interno. Projeto em discussão, vereador Ciro.
Bom dia, senhor presidente, mais uma vez. Bom dia aos nobres colegas. Igual foi dito ontem, né? O que nós queremos é um pouquinho mais de transparência e trazer a nossa população mais para a nossa casa. Igual foi dito aí, acrescentar aí o inciso 9 e o 10, que traga no mês de fevereiro e agosto a nossa a divulgação, né, para que possa ser realizada publicidade para os efeitos dos estímulos e a participação da população, né? E é uma coisa que já existe, né, o projeto de lei, iniciativa popular. E a gente, como vereador, a gente sempre quer trazer a população mais perto da gente. E com certeza, o anseio deles também é ficar mais próximo de cada vereador da Casa de Lei da Câmara Municipal. O projeto de iniciativa popular que pode emanar o povo, né? Então, o que acontece? A gente quer sempre uma divulgação, uma proposta, uma iniciativa da população que tem aquele, talvez, anseio de fazer um projeto, tem a vontade de fazer um projeto, né? E não tem essa participação direta com a Câmara Municipal. O nosso instituto, no nosso instituto, leva a informação à população, né? Sem gerar custo, né, à casa de vereadores, a nossa Câmara Municipal, né? Usando a ferramenta que já existe na casa, né? Que já tem disponibilidade já, o Instagram, o Facebook. Então, a gente já está fácil para a gente trazer essa divulgação, né, e mostrar para o povo que eles podem, a partir das assinaturas, deles recolherem assinatura, 3.500 assinaturas, 5% dos eleitorados da nossa cidade, eles podem fazer um projeto e trazer a casa de lei na Câmara Municipal, né? Incentivar o povo a enviar projeto de lei para a Câmara. Mais uma vez, né, o que a gente quer é realmente a participação do nosso povo formosense junto com nós, vereadores, que eu tenho certeza que tem muita gente da população de Formosa que tem ideias boas para trazer e colaborar conosco também. É uma coisa que muita gente, tenho certeza, que queira participar também conosco aí na Casa de Lei, trazendo alguns projetos. Essas são minhas palavras, e eu peço aí aos pares que observem direitinho que nós vote sim nesse projeto nosso. Obrigado, senhor presidente, tenha um bom dia.
Vereador, só uma pergunta. Nesse projeto, a população vai sugerir, porque eu não cheguei nessa parte aí, sugerir ao vereador que faça um projeto que ele tem a intenção de colocar, ou ele vai obriga a Câmara a colocar o projeto?
Presidente, nossa, é só publicidade. O projeto já tem, né? É só publicidade que possa divulgar aí no canal da Câmara Municipal, né? Que é o Facebook, o Instagram, isso não vai gerar...
Só a divulgação.
Só a divulgação.
Existe um projeto de lei de Marco Martins Araújo, que ele apresentou. Seria interessante ele falar também. Se complementa isso do ser.
A lei já existe. O que nós queremos é só a divulgação, presidente. Nos Instagram, você entendeu? Que caíra no mês de fevereiro e agosto. Duas vezes no ano, né? A população já ficar atenta e ficar sabendo que existe
Uma parte, vereador Cira.
Sim, ô Joels.
É um projeto sugestivo pela população, não é isso?
Já existe a lei já, Joels.
Não, tudo bem. Não entendo, Vossa Excelência, mas é um projeto de sugestão pela população, não é isso?
Isso, o que eu quero, Joels, é só...
Não, é...
Só publicidade no Instagram, você entendeu? Que já existe essa lei.
Ah, tá, só publicação, correto?
Isso, é só publicação, que cai no mês de fevereiro e de agosto, né?
Não, obrigado, entendi. Eu estava fora da sessão, era eu. Por isso que eu perguntei a Vossa Excelência, que eu não
aguentei. Cátia, pediu a palavra?
Sim, Cátia, à vontade.
Eu quero parabenizar a você, vereador C, por esse projeto. Quando ele passou pela Comissão de Justiça e Redação, nós até pedimos que fizesse uma pequena alteração, porque a divulgação estava prevista para ser em janeiro e julho, que são datas em que a Câmara normalmente está em férias ou em recesso. Mas o projeto é um projeto excelente, um projeto que vai dar aí divulgação de projeto que já existe, né? Como aí disse o doutor João, que existe o projeto aí do vereador Marquinhos, não vou entrar nesse particular, que o vereador mesmo pode apresentar seu projeto aí, mas Cê, eu quero te dar parabéns e dizer, Cê, que você é um cara surpreendente, viu? E a cada dia eu te respeito mais e admiro mais a sua atuação como parlamentar e a maneira como você vem crescendo aí na Câmara de Vereadores, apresentando para todos nós propostas que realmente somam com a sociedade. Parabéns por esse projeto. Já antecipo o meu voto que é sim.
Obrigado, vereador. Tamo junto.
Boa tarde.
Sim, delegada Fernanda, vereadora Fernanda.
Obrigada. Parabenizar também por essa iniciativa. Só para colaborar, presidente, o projeto do vereador Cedo Sacolão, ele vem a estimular as pessoas a apresentarem projetos de lei de iniciativa popular. E a previsão existe na Constituição, também na Lei Orgânica, cumpridos alguns requisitos, alguns números de assinaturas, sim, é de apresentação obrigatória. Então, é a força da população de, a partir do momento em que é feito um projeto de lei, um exemplo claro de uma lei que foi aprovada federal, vindo como iniciativa popular, foi a Lei da Ficha Limpa, por exemplo. Então, vem trazer realmente a força da população. Não é necessariamente vinculado ao projeto do vereador Marquinhos Araújo, que é outro excelente projeto, que vem trazer um banco de sugestões e iniciativas legais, né, para a nossa casa, mas o projeto do vereador Cie, o Cie pode me corrigir se eu estiver errada, diz respeito ao incentivo para que a população apresente leis de iniciativa popular e, sim, essas leis, cumpridas os requisitos, vão ser pautadas obrigatoriamente, vão ser discutidas aqui na Câmara de Vereadores por todos nós.
É isso mesmo, vereador. Obrigado e tenha um bom dia.
Deus abençoe. Boa parte, vereador C.
Sim, Marquinhos, fica à vontade.
Parabéns aí pela sua iniciativa, meu voto também é favorável. Aquele projeto que essa casa aprovou, o cidadão legislador, foi promulgado dia 19 de maio de 2021. Ontem eu falei com o procurador da casa, falei com o Alex, que cuida do site da Câmara, precisa de criar os mecanismos no site para o cidadão incluir o projeto, a sua proposta lá no site da Câmara. Então, é mais transparência essa casa, é isso que nós precisamos fazer, colocar o cidadão para participar. Nós temos sempre falado isso, né? Muda a sessão de horário, convida a população, agora nesse momento de pandemia não, mas quanto mais a participação popular naquela casa, melhor é. Então, obrigado aí, Ciei, pela sua colaboração nesse sentido aí. A nossa proposição também vem no sentido de dar melhor agilidade aí à população para colocar aí. Eu peço ao presidente aí, ao presidente Nema, que dê uma força aí junto ao Alex aí, ao pessoal que cuida da comunicação da Câmara aí, para que faça a divulgação desse projeto aí, para mostrar que a Câmara também quer a participação da população. Obrigado aí pela parte aí de ser.
Mais uma parte, vereador Cier.
À vontade.
Dentro dessa proposta de trazer a comunidade para dentro, né, do trabalho participativo de legislação, tem também o projeto de resolução, que foi o primeiro projeto de resolução apresentado nesta gestão, que é o projeto Vereador Idoso por um Dia, onde a nossa comunidade idosa também vai poder trazer propostas de projetos para melhoria da vida dos idosos, da qualidade de vida dos idosos da nossa cidade. É um projeto de nossa autoria que foi aprovado já no início dessa legislatura. Então, eu vejo que todos esses projetos, quer seja este que eu apresentei voltado para a comunidade idosa, que eles procuram também iniciativas populares voltadas para a comunidade, para a melhoria da comunidade idosa da nossa cidade, como esse projeto do vereador Marquinhos, como esse projeto seu, é para trazer a participação popular, porque nós é quem primeiro temos que entender e temos que receber toda essa demanda. E por que não colocarmos à disposição da sociedade todos esses mecanismos de participação? Então, mais uma vez, parabéns, e eu queria colaborar com isso, porque como foi aprovado lá atrás, às vezes alguém não se lembra, mas nós vamos implementar sim, agora começar no mês de julho, depois do mês de julho, já voltar com esse projeto Vereador Idoso por um Dia, e vai ser um projeto que eu tenho certeza que vai beneficiar toda a nossa população idosa da cidade, com fé em Deus. Obrigada, vereadora.
Com certeza, vereadora. Quem é que não sonha, às vezes, eu queria ter pelo menos a oportunidade de estar lá na Câmara, dar pelo menos uma sugestão para o vereador, ainda mais esse projeto seu aí da terceira idade. Às vezes tem um senhorzinho que tem uma ideia excelente, às vezes não tem oportunidade. E a partir desse dia vai ter oportunidade. Eu quero aqui agradecer.
Uma parte, vereador Cei.
Sim, né, Roberto? Fica à vontade. Pois eu agradeço comigo mesmo.
Só para acrescentar aqui o seu projeto, muito bacana, não sei se todos os pares sabem, mas a Câmara de Vereadores tem aí a escola legislativa, do qual eu sou a presidente. E a gente não está movimentando ela ainda, devido à pandemia, as escolas estão todas online. Mas a partir do mês de agosto, com toda a educação aí vacinada, a gente vai pôr em prática, vai ter até eleição nas escolas, onde vai ter o vereador Mirim e o parlamento jovem. E aí vem acrescentar muito com esse projeto do senhor aí, onde os vereadores Mirim vão poder apresentar os projetos e o projeto tendo aí a legalidade, os vereadores podem até pegar e apresentar realmente para efetivar a lei. E o parlamento jovem também, onde vai ter os jovens que vai acompanhar um vereador por dia para ver como é que é o trabalho do vereador.
Então, assim, é muito importante o seu projeto. O projeto da vereadora Cássia também, Cássia, é bem bacana, porque os meninos, né, que têm os avós, pode levar os avós para o parlamento jovem, para pegar o projeto dos avós e apresentar. Então, assim, dá para fazer um trabalho muito bacana e trazer a população para dentro da Câmara, porque é o que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a população, às vezes, não sabe o quão é importante o trabalho do vereador. E para ele saber a importância, é só realmente trazendo para dentro da casa de leis. E parabéns, Ciei, mais uma vez, pelo seu projeto. Vem a pagar muito aí com os serviços da casa. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora. Aproveitando o gancho aqui, eu quero agradecer o Luca, né? O Luca de Formosa, sempre está acompanhando a nossa sessão aí. E um abraço, Luca. E eu quero finalizar aqui minhas palavras e pedir aos pares a votação aí nesse nosso projeto, que eu tenho certeza que muitos de nós, vereadores, com certeza vai ver o serviço e o trabalho de muita gente na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente, tenha um bom dia.
Obrigado, vereador. A Simone ainda quer falar ainda no projeto?
Quero sim, quero parabenizar aí o vereador Cie, parabéns pelo desenvolvimento, pela propositura, e eu também acredito que inserir a comunidade nos processos de políticas públicas traz autorresponsabilidade, envolve, né, eles que querem que a gente mude, que a gente faça realmente políticas públicas de qualidade para eles, então acho muito importante. E também quero parabenizar aí a pessoa do Alex, né, da Câmara. Eu acompanhei assim, esses últimos dias aí de posts e tudo, eu vejo que, não sei se é o Alex, se é o Jackson, mas é a equipe que tem feito os posts da Câmara, né? Antes eu via uma defasagem e hoje a gente vê uma evolução. Então, parabéns para quem está aí nessa gestão das mídias. E é isso aí, se é estimular a comunidade a estar inserida, porque só assim a gente vai ter bons resultados. Parabéns mesmo pelo seu projeto.
Obrigado, vereador, agradecer, quero parabenizar e dizer que essas ações que temos que ter na Câmara e dizer que nós temos incentivado e pedido bastante para que o nosso site seja alimentado. E com certeza esse tipo de projetos vão ser divulgados sim pelo site da Câmara. A gente tem pedido para que isso melhore a cada dia, tá certo? Peço ao vereador Adiraci que faça colhido os votos, dá uma palavra a gente, o vereador Cieiro, novamente.
Como vota o vereador Cieiro, Sacolão?
Eu quero aqui agradecer aos nobres vereadores, cada um com sua opinião, cada um com seu pensamento, que eu tenho certeza que cada um pensamento é o meio de trazer a população para participar da nossa reunião e da Casa de Lei. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Mundinho?
Justificando meu voto, parabenizando o vereador Cie pela propositura e lembrando aos nossos colegas vereadores e o presidente da Câmara que o ritmo vai ser normal de tramitação na casa, sendo lido primeira fase, passando pelas comissões e assim por diante. Como diz o outro, não é obrigatório, é dever da casa de cuidado dos projetos das votações. Vote sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, Cie. Parabéns à comunidade. Voto sim.
Como vota o vereador Elis Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberto Dias?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o vereador C, um projeto que vem de encontro à necessidade da população formosense. Lembrando aos senhores que dos meus 22 projetos aprovados ao longo do meu mandato, 4 são de sugestão da população formosense. Acho que a população, ela sente na pele a necessidade, a população tem que participar. O meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Também é meu voto, quero parabenizar o CIE
e os demais colegas aí que têm proposituras nesse sentido de aproximar o nosso público, né, o nosso povo para a Câmara Municipal, de mostrar realmente o nosso trabalho, dia a dia, a nossa lida. Voto sim. Parabéns.
Como voto o vereador Valso José?
Encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Pedro Sacolão pela ótima propositura. Eu preciso mesmo que nós acabemos com essa dicotomia, né, dos poderes aqui em cima e o povo aqui embaixo. Então, quanto mais aproximação do povo com os legisladores e com os outros poderes, melhor. Parabéns, Pierre, eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabenizar o colega vereador Cie. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Parabéns, meu amigo vereador Cie. Meu parabéns de verdade. Muito bom projeto. E meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar também, como todos os demais vereadores, o nosso propositor, né, desse projeto, o vereador Cia do Sacolão. Dizer para você, Cia, que esse seu projeto atende o anseio de toda a nossa população e nós também, né, representantes do povo nessa casa, é isso que nós anseiamos também, que é uma aproximação maior de toda a comunidade aos membros aqui dessa casa. Então, o vereador Wélio já chegou, vota sim também no seu projeto. Wélio, vota sim.
Parabéns a você. O projeto do Gabriel Colorado por mandar as presentes. Mandamos continuidade, então, aos projetos. É de lá se chegou. Sugestão aos nobres, podemos fazer a leitura dos três projetos juntos. Se tiver algum comentário, pode comentar e votaremos em bloco. Pode ser? Ninguém se manifestou. Peço ao Hélio então que faça a leitura desse projeto.
Projeto em terceira fase. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora, delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 51/2021. Institui o Dia Municipal em memória às vítimas de Covid-19. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 40/2021. Dispõe sobre a divulgação mensal dos casos de dengue constatados no município de Formosa. Vereador Valso José, projeto de lei ordinária número 49/2021. Dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Pública Municipal e da Outras Providências.
Projeto em discussão.
Presidente. Só reforçar meu pedido para que os nobres colegas aprovem o projeto de lei que institui o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid. Como ressaltou o vereador Conde ontem, a gente queria que fosse comemorado, celebrado o dia que a pandemia deixasse, né, de existir, mas como a gente não pode esquecer, né, dessas pessoas que tiveram suas vidas afetadas, atingidas, eu peço que seja realmente aprovado, em especial nesse período onde a pandemia ela deixa de ser apenas números e se tornam rostos, se tornam pessoas conhecidas, e a gente precisa ter esse dia para em respeito a essas pessoas, pela memória de todas elas. Por isso eu peço a aprovação. Obrigada.
Tem mais dois projetos?
O cidadão é...
Opa, vereador Valso.
Senhor presidente, nobres vereadores dessa casa. Estou ratificando também a minha fala que eu trouxe ontem, né? Esse projeto de lei que se propõe, nós trazemos muito a questão de educação para o turismo, né? Nós entendemos que o turismo, ele também vem como esse elemento do desenvolvimento humano, não simplesmente como atividade econômica, apesar da geradora significativa de emprego, de renda em âmbito municipal, regional, estadual, internacional. Então, o turismo ele pode ser essa via de inclusão social e a valorização do patrimônio histórico cultural existente aqui em nosso município. O turismo ele é capaz de proporcionar aos nossos alunos, quando trabalhado como complemento às matérias ministradas em sala de aula, como conteúdo propriamente dito, né? Esse conhecimento diversificado e trazendo a ampla visão do município, da nossa região, das nossas potencialidades e também do mundo. Então, a nossa proposta é que esse processo de ensino-aprendizagem, essa proposta de formação, é fazer com que os nossos alunos eles se identifiquem com as questões históricas da nossa cidade. Nós acreditamos que a educação voltada para o esclarecimento do turismo como vetor de socialização cultural nesse processo de ensino-aprendizagem, os alunos eles começam a enxergar a cidade como um espaço pertencente a eles, e pertencente a eles também passível de suas intervenções de valorização e deixando muito de ser uma cidade que a gente vê de visitação para uma cidade verdadeiramente turística a longo prazo. Muito obrigado.
Continua em aberto. Já tem um projeto da vereadora Simone. Tem algum comentário? Não tendo. Eu vou pedir para o vereador Érico olhar os votos para os três projetos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo aos meus colegas da bancada da Independência, o vereador Valdo São José, a vereadora Simone Ribeiro, pelas proposições também tão necessárias, tanto para incentivar o turismo, a educação, a cultura no nosso município e também para garantir maior transparência nos dados da dengue e outras doenças aqui no município. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdo José?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Só justificando meu voto, parabenizando a vereadora Simone, o Valdo, também a delegada Fernanda pelo seu primeiro projeto, que eu tenho certeza que os demais vereadores vão votar favorável, e como sempre... os projetos são discutidos e votados, e não é diferente da gente ter a conclusão, vereadora delegada Fernanda. O meu voto é sim.
Como voto, vereador Dr. João Batista?
Só justificando o meu voto, enfatizando um pouco o projeto da Simone em relação à notificação. A notificação é extremamente necessária, uma notificação mais confiável possível, o maior número de notificações dos casos, permite tanto a vigilância epidemiológica como a vigilância ambiental fazer um bom projeto, um bom programa de prevenção dessas doenças, dessas arboviroses, no caso dengue, zika e chikungunya. O meu voto é sim para os três projetos.
Como voto, o vereador Conde Paiva.
Parabenizando os três projetos aí, né? E acho que a doutora Fernanda devia pagar uma pizzazinha para a gente pelo primeiro projeto dela, né? Meu voto é sim.
Como voto, o vereador Subtenente Clésio.
Parabéns, vereador delegada Fernanda. Parabéns, vereador Simão Ribeiro. Parabéns, vereador professor Valton José. Com certeza, meu voto é sim.
Como voto, o vereador Hermes Costa.
Nossa, caminhada, né?
Parabéns aí os três proponentes aí, né? Vereador Valso, vereadora delegada Fernanda, vereadora Simone, parabéns pelos projetos. E com alegria eu voto sim.
Como voto, vereador Índio de Assis.
Voto sim, nos três projetos.
Como voto a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando o meu voto, eu quero dizer que hoje, nessa terceira e última etapa de votação, nós estamos aprovando em bloco três projetos da bancada da oposição. O que prova, né? Acho que nós temos que fazer ampla divulgação disso, porque quando a gente vota o contrário, é divulgado amplamente, né? E como nós estamos votando aqui quase unanimidade, eu acredito que vai ser unanimidade, porque realmente são bons projetos, eu acho que nós temos que dar uma ampla divulgação e até uma pista, você está certo, viu? Os três vereadores da bancada da oposição pagar uma rodada de pista aí para nós, é brincadeira, é claro que a gente não vota pouco disso. Mas parabenizar os três vereadores aí, Simone Ribeiro, delegada Fernanda, professor Valdo, pelas proposituras. E eu voto sim, com muita alegria. Parabéns.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhar meu voto, quero aqui parabenizar os três propositores aí dos projetos. Parabenizar a vereadora Fernanda. Eu tenho certeza, Fernanda, que todos os familiares que perderam aí seus parentes para essa doença maldita, o Covid, esse vírus que vem alastrando aí a população, vai se sentir, está se sentindo representado no seu projeto. Parabenizar a vereadora Simone, eu como área da saúde, fico muito feliz em votar em projeto como o seu, viu, Simone, parabéns. E parabenizar também aí ao vereador Valso, né, amante da educação. Esse projeto, com certeza, teria que vir de você, viu, Valso? Um olhar aí tão apurado para a educação. Parabéns, nós precisamos de projetos assim, né? Projetos bons que acrescentam a nossa população. Meu voto é sim para os três projetos.
Como voto, o vereador Marquinhos Araújo.
Parafraseando aí o meu amigo Felipe Larins, é parabéns. Com certeza, meu voto é sim. Eu vou passar lá na Fama Fogos agora depois do almoço, vou comprar uma caixa de foguete para me soltar uma caixa de foguete, que foi aprovado um projeto da delegada Fernanda, viu? Parabéns aí aos três projetos, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
De novo você me saltou.
Pode passar pro Trovão aí primeiro.
Como vota o vereador Jorge Trovão? Desculpa aí, vereador Joel.
Vereador, eu sou tão pequenininho assim que você não está me vendo? Deixa eu falar. Justificando aqui meu voto, parabéns à delegada Fernanda Lima pelo projeto, excelente. Parabéns ao professor Valdo José e parabéns à Simone Ribeiro. Fica claro aí que nós somos um parlamento, é um vereador trabalhando pela população. Quando o projeto é bom, nós vamos votar sempre a favor, né? Eu, como parlamentar, ao longo dos quais 4 anos e meio, jamais vou votar contra o vereador, né? Eu não tenho nada com o vereador, estou aqui para ajudar, para somar, né? Então, e Marquinhos, vocês que soltam foguete, se eu comprar uma caixa de foguete, você solta para mim? Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar a propositura de todos os vereadores, né? Hoje eu sinto extremamente satisfeito essa segunda sessão, mais pacífica, né? Vemos que os vereadores estão mais unidos, né? Os vereadores estão tomando consciência que essa casa precisa de união, nós dependemos uns dos outros. A partir do momento que levantamos uma bandeira contra um vereador que seja, nós estamos levantando bandeira contra a casa. Isso mostra uma maturidade política que está vindo aos poucos, né? Espero que continuemos dessa forma, crescendo a cada dia, né, e trabalhando em prol da população. Por isso, voto sim nesses três projetos.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Eu voto sim nos três projetos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero deixar aqui meu respeito à vereadora Simone Ribeiro, professor Valdo José e a nossa querida e delegada Fernanda, vereadora, que está trazendo esse projeto aí, com certeza é para atender muita gente, que muita gente vai ficar muito feliz desse projeto aí. O meu voto é sim. Muito obrigado. Bom dia, presidente.
Como voto, vereador Felipe Vilarinze.
Meu amigo Marquinhos, sempre lembrando da minha pessoa. Fico muito feliz, viu? Quero aqui parabenizar os três projetos. Os projetos aí bem elaborados, né? Com certeza iremos votar sim. Tá bom, gente? Obrigado.
O vereador Wellington já se chegou também, vota sim nos três projetos.
Parabéns aos novos vereadores pelas proposturas, projetos bem elaborados, projetos aprovados por unanimidade dos presentes.
Presidente,
queremos passar aí.
Eu pedi para me inscrever no tema livre, na explicação pessoal, viu, presidente? Já mandei a mensagem na explicação pessoal, não no tema livre.
Lembrar mais uma vez a todos os nobres do convite para as 14 horas, no Hospital Regional, com o secretário de Saúde, Ismael. Passamos para o tema livre. Por enquanto não tem ninguém inscrito, tem Marco Goulart. Marco Goulart escreveu agora no tema livre.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado aí por me dar esse espaço aí. Eu quero aqui parabenizar um vereador que não é muito falar, meu amigo Felipe Larins. Ele é mais de ouvir, ele é sábio. E eu quero parabenizar o Felipe, que eu sei que ele fez um trabalho de bastidores aí, para a volta da enfermeira Herondina, lá do Parque Vila Verde. Parabéns, Felipe. Você está fazendo justiça com aquela comunidade. Eu estive lá ontem e aí conversando com o pessoal da alegria da Herondina voltar lá para o Vila Verde. Parabéns aí pelo trabalho que você fez. E nós temos que realmente, ô Schneider, unir aí essa casa em prol da população. Você fez um relato ontem, muito importante. Você fez uma espécie de um desabafo. E realmente é isso aí mesmo. Nós temos que unir em prol dessa casa, e somos um poder independente, né? A Câmara é um poder independente, a Prefeitura tem a sua independência, cada um segue o seu rito aí, dentro da sua, cada um dentro da sua autonomia, e parabenizar mais uma vez o prefeito Gustavo Marques, que atendeu um pedido nosso, da minha indicação, na Rua 11A, no setor de Chacras do Abreu ali. O pessoal me mandou foto hoje do micro revestimento, tapa-buraco foi feito lá, e eu não posso deixar de agradecer, porque é tantas indicações que a gente faz, e quando a gente é atendido com uma, a gente tem que fazer o agradecimento, porque é tantas as demandas, mas lá a situação estava gravíssima. O Hudson Barreto, meu primo, e primeira foto que me mandou pedindo ali para ajudar naquela questão, e depois foi um monte de mensagem de moradores lá, acho que eles passaram meu telefone lá, eu passei para o seu Elmo o dia que o seu Elmo esteve aí, falei com a secretária dele, depois a engenheira que esteve aí com ele, e aí, graças a Deus, foi atendido. Esse aqui é o papel nosso, não só porque sou oposição, mas nós precisamos fazer esse agradecimento. E estaremos lá hoje, às 14 horas, no hospital, com o secretário Ismael, fazendo alguns questionamentos ao S, ao secretário, querendo salvar vidas em Formosa. Queremos que Formosa saia no popular, nos jornais de comunicação em Goiânia, como hospital referência que as pessoas entram no hospital e saem com vidas.
Porque só Formosa... parte, vereador Marquinhos.
Pois não?
Hoje lá é bom que hoje está o secretário estadual de saúde, está... A Vânia, que é responsável, aonde cobraremos, né, inclusive na sua tese de ontem, por que tantas mortes, por que que depois que o doutor Ruane saiu do hospital, parece que as coisas piorou, entendeu? Então, nós, ontem tem a discussão. Tem a discussão também da cobrança de um tumógrafo que foi prometido pelo próprio secretário estadual de saúde, que ia implantar no hospital regional da nossa cidade. Então, eu acho que é mais do que justo essas cobranças, e é viável no dia de hoje. Não, eu não queria estar no hospital para ver, não fazer aglomeração, mas vou correr o risco de ir para poder fazer a cobrança, porque a comunidade Formosa, nesse momento, está precisando muito do tomógrafo, porque tem que sair, às vezes, para Brasília, até Lusiana, para fazer. Uma cidade de 120 mil habitantes não tem. E, da mesma forma, conversei com o prefeito municipal Gustavo Marques hoje, e a gente manter os esforços aí, se quiser até fazer uma sessão extraordinária para poder votar qualquer coisa que seja para poder implantar um tomógrafo no município de Formosa, que seja na Policlínica, que seja lá no Carolina ou no Califórnia, e estarei à disposição da comunidade para nós fazer tudo isso aí, para poder, quem tem que ganhar com isso é a nossa comunidade, Marquinhos. Muito obrigado pela parte.
É isso aí, líder. A bancada toda da Independência vai estar presente lá. Eu espero que os 19 vereadores estejam lá para mostrar a nossa força. Porque...
Uma parte aí, vereador, por favor.
Pois não, vereador Joelson.
Está aí, o senhor mesmo está falando, o senhor está sendo atendido. Parabéns, eu tenho que agradecer mesmo. Mas o senhor tem um defeito grave. O senhor é igual o gato, está comendo e miando. Só isso.
Eu não entendi a brincadeira do vereador. Eu estou agradecendo.
Uma parte, vereador.
Os benefícios que ele está dando à comunidade, né? A questão
é. Eu estou dizendo que o senhor.
Aí, é o papel
do vereador. O senhor está sendo atendido e reclamando. O senhor está sendo atendido e reclamando. O senhor está comendo e miando, é igual gato.
Não, eu
o
voto
do senhor nunca é.
Se o senhor tiver que reclamar.
O Marquinhos já está na base. Marquinhos está na base, senhor.
Não, eu estou dizendo que o senhor está igual um colega nosso aí, da gestão passada. O copo dele nunca é esse. O copo dele está sempre vazio. Pode derramar água, transbordado, está sempre vazio. É uma brincadeira, vereador.
Tô brincando. O Marquinhos, vereador Marquinhos,
está
mais
na base. Viu, Trubão?
Tá mais.
Não, pelo menos está sendo mais. Não, pelo menos está sendo mais atendido que nós, né? Não, mas é isso aí. Parabéns.
Não. Eu vejo que vereador da situação aí não está sendo tão recebido igual eu sou, não. Eles estão
achando que o
mito vermelho para
a gente. Achando que o voto de independência é Marquinhos mesmo, viu?
Não, parabéns. Eu acho que o prefeito não está atendendo o senhor, está atendendo. Parabéns.
Doutor João, o senhor quer falar?
Eu não sei se eu vou poder falar com uma parte, eu vou ter que pedir a palavra.
Pode falar, doutor João.
Se é para a parte, a gente vai. Primeira coisa em relação aos enfermeiros, né? Então, eu sinto muito, desculpa aí, colegas da base, mas eu não vou parabenizar, não. Eu acho que quem tira com a mão e depois devolve não merece parabéns, não. Tá? Eu acho que está só corrigindo o erro que foi cometido com a enfermeira Erundina. Existem outras enfermeiras que também têm que ter esse erro corrigido, como é o caso aí da Joelma, que ainda não voltou a sua colocação, né? Uma pessoa que exercia fazia um ótimo serviço lá na Formosinha, e até agora eu ouvi a entrevista do prefeito na rádio. Perguntaram para ele sobre a Joelma, ele disse, uma coisa de cada vez, eu não sei, não entendi o que ele quis dizer com isso, não sei se tem o interesse ainda de voltar com a enfermeira, mas a gente aqui, quando vai lá e coloca a enfermeira de volta, está fazendo mais do que a nossa obrigação com vereadores, e faz Marquinhos, miar mesmo quando está agradecendo, tem que miar, nossa função aqui é de fiscalizar, não é de dar parabéns e tapinha nas costas de ninguém, não. Principalmente nós que nos colocamos aqui como independência, que somos aqui colocados também como oposição, não deixa de ser. Eu acho que é nossa função, e você aí, Marquinhos, está exercendo de forma muito, muito clara e muito competente na sua parte aí como fiscalizador, e eu vejo que você tem conseguido muita coisa, está de parabéns. Estaremos lá, sim, acho que a gente tem que cobrar esse tomógrafo. Foi falado, voltando aqui a falar da entrevista na rádio, que ainda está em processo, que tem convênio com o IBCC, que lá que o IBCC está fornecendo exames para o município, para o hospital. A gente sabe que na prática isso não funciona muito bem. Pacientes que me procuram acabam fazendo exame particular ou acabam indo em Goiânia para a Lusiânia fazer exame mais complexo, no caso aí ressonância e tomografia. Então tem que ter o aparelho, sim, a gente tem que brigar por ele. E já que a verba saiu, que a verba está disponível, agora cabe à gestão ter a competência e a agilidade para conseguir que esse tomógrafo chegue o mais rápido possível. Tá, e era isso que tinha para falar, Marquinhos. Muito obrigado aí pela parte.
Só um minuto, Marquinhos.
Então, pois não?
Só um minutinho. Só para falar para o doutor João, tem que parabenizar, sim. Ele é que tem que amolecer o coração dele, uma pessoa extraordinária, um pediatra que tem não só meu respeito, quanto o respeito da nossa sociedade. Então, doutor João, amolece seu coração, você é uma pessoa muito boa. Só isso.
É isso aí, doutor João, é muito
obrigado. A parte aí, Marquinho, deixa eu falar um pouco também.
Pois não, nobre vereador, o mais simpático vereador dessa casa. Pode falar, meu amigo.
Agradeço as suas palavras, Marquinhos.
Eu quero ver a cara sua aí.
Peraí, tá.
Desbloqueia a sua câmera aí, viu?
Aí, eu tô aqui, ó, quietinho. Não, a questão é que a população pede. Quando a população pede, a gente tem que correr atrás. Não é verdade? Eu não sabia que ela tinha saído. Entendeu? Realmente, fui atrás. A população me pediu. Pediu para mim, para Roberto, para os demais vereadores. E nós corremos atrás e conseguimos. Com tanto empenho. Entendeu? É, e obrigado por me parabenizar aí, viu, Marquinhos? Tá bom? É só isso.
Gente, então, é isso aí. Doutor João, o senhor está... O senhor foi correto aí na colocação do senhor com relação à cobrança do tomógrafo. É uma discussão que já vem há algum tempo a gente fazendo essa discussão. Eu acho que nós devemos estar lá, todos os 19 vereadores, mesmo, igual o Bundim falou, correndo risco lá no hospital. Mas precisamos estar lá para mostrar força, representando a sociedade. É, nós não podemos perder vários amigos, entes queridos, em função de uma... algum erro que está acontecendo no hospital. Precisamos lá colocar a nossa cara, dar a nossa posição e mostrar que tem um problema. Vamos tentar resolver isso e mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo o nosso papel. Esse é que é o papel do vereador, é legislar, fiscalizar. Eu continuo sendo na bancada da independência. Mas quando tiver que criticar o secretário, eu vou fazer. Quando tiver que criticar uma ação do prefeito, eu vou fazer. Foi igual fizemos ontem, falamos ontem. O Schneider disse que tem... que o SMT está sem o superintendente de trânsito. Eu, à tarde, mandei uma mensagem para o prefeito. Por que não se contrata um engenheiro de trânsito que venha de fora para fazer uma modernização do trânsito de Formosa? Não é só o SEMAR. O prefeito, mais um superintendente de trânsito vai cobrar aí um engenheiro R$20 mil para a Via Formosa para trabalhar aqui. O secretário hoje ganha 8.400. Eu acho que a prefeitura tem que arrumar saídas e resolver esses impasses, porque nós precisamos... de entender que Formosa não é mais aquela cidade interiorana de 50 mil habitantes, 40 mil. Formosa hoje já é uuma metrópole que tem 123 mil habitantes. Você tem hora que você entra no centro ali, você dá trabalho para passar na Rua Visconde. Dependendo do horário ali, você pega um congestionamento ali, na rotatória do Bretas está difícil de passar, precisa de modernizar aquilo ali, tirar aquela rotatória, fazer um semáforo inteligente ali, diminuir as quantidades de via que vai passar ali, tem que ter contramão, mão, tem que mudar alguma coisa. Formosa precisa de pensar igual uma cidade grande. Então, esse é o nosso objetivo, trabalhar, cobrar e dar os nossos esclarecimentos à população de Formosa. Mais uma vez, presidente, muito obrigado pelo espaço. E eu estou sentindo falta, presidente, de duas coisas. Primeiro, não está entrando moção aí do vereador Clésio, está acontecendo alguma coisa aí no sistema da Câmara aí, porque hoje não teve nenhuma moção. E tem alguns projetos meus aí, presidente, que já tem parecer e não está na pauta. Cobra aí do Diogo aí, do pessoal aí da primeira secretaria, para incluir meus projetos aí. Obrigado, um abraço a todos.
Obrigado, vereador. O Clésio deve ter acabado a corda do policial, né, Clésio?
Senhor presidente.
Eu quero.
Senhor presidente.
Vereador Menino.
Só pedir permissão aí, presidente. Eu tenho agora meio-dia e vinte, uma reunião. Eu queria só pedir para mim desfazer aí da sessão para mim poder ir nessa reunião, que é de suma importância aí para o município. Entendeu? Só pedindo obrigado, aí. Para informar os nobres pares aí ao presidente, tá bom?
Obrigado, Ilê.
Muito obrigado. Até mais tarde lá no hospital.
Se tiver alguma coisa que necessite, nós discutimos na terça-feira.
Estarei sempre à disposição.
Eu passo a palavra ao vereador Dr. João, parece que é o último escrito aqui no panelismo.
Acho que também está escrito aí. Mundim, sua capacidade, sua habilidade política é admirada aqui por muitos. Acho que muitos querem um dia ter sua capacidade e habilidade política para conseguir as coisas aqui no município e para ter a competência de conseguir até chegar a realizar muita coisa, mesmo que algumas, assim, a gente sabe que não é muito função nossa como vereador, mas o senhor consegue muita coisa pelo município. O senhor está de parabéns pelos seus mandatos, pela sua vereança. Mas eu volto a falar, eu fiz um ofício em relação às enfermeiras, né, solicitando como é que foi feito esse credenciamento e a seleção das enfermeiras que foram colocadas no lugar das enfermeiras muito, muito competentes que nós tínhamos aqui em algumas OBS.
E não tive resposta até hoje, e ainda espero, tá? Se sou como líder do governo puder me trazer essa resposta, eu ainda não tive. E eu queria entender quais foram os critérios utilizados, se há documentação que justifique a demissão e a contratação das novas enfermeiras.
Doutor João, só para... Eu voltei, que o senhor entrou e tocou logo no assunto, e meu é assim... O senhor falou de três enfermeiras. O Felipe Vilarim conversou, trouxe uma. O Chinari também, com sua sabedoria, junto a Mariana lá do Jardim Oliveira, voltou. Só faltam agora a Joelma, quem sabe, numa busca de resultados. E o resultado, que eu tenho um carinho especial também pela Joelma, igual o senhor tem, que volte também, mostra aí a sabedoria dos demais, mas algumas vezes foi por falta de preenchimento do cadastro. Porque o senhor sabe que teve umas que pensou e às vezes não fez o cadastro e ficou intempestivo, mas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A solicitação de todos os vereadores é por bem comum mesmo da nossa sociedade. Não é diferente do seu posicionamento dos demais vereadores, mas é como a gente diz, ó, o Felipe Vilarim brigou, voltou, o Schneider brigou, também voltou, então quer dizer, é isso que nós temos que brigar por coisas que vêm beneficiar a nossa população, tá bom? Pode contar comigo sempre aí, que sempre estarei à disposição de todos.
Muito obrigado, e já que foi citada a enfermeira Mariana, me chegou a informação de que ela parece que não estava trabalhando. É só verificar isso aí, talvez seja um engano.
Não, a Mariana está trabalhando.
É? Não, tudo bem, então. Vou ver com a pessoa que me trouxe essa demanda, ver se já foi corrigido. Em relação, a gente falou muito aqui da chegada da clínica de especialidade de Vasco, aqui a gente defendendo um convênio meio público, meio estatal. É só lembrar a população que a chegada de uma clínica de especialidades que faça o convênio com os médicos para atendimento, ainda que seja no meio privado, ele facilita a vinda de profissionais de melhor qualidade, profissionais especializados, profissionais especialistas para o município, o que facilita também a própria prefeitura contratar esses profissionais. Alguns não vêm ao município porque a prefeitura não oferece uma remuneração que seja atrativa para esses profissionais. Agora, tendo o funcionamento, espero que inaugure logo essa unidade, tendo o funcionamento dessa clínica de especialidades, o município só tende a ganhar e a própria prefeitura acredita que vai conseguir trazer os profissionais que o município necessita e até facilite aí a marcação de consultas. Ninguém tem que ficar esperando eternamente a marcação de uma consulta. Estaremos lá nessa visita com o secretário. Quero levar também alguma possibilidade de discutir alguns projetos em relação à prevenção de dengue. O município pode mesmo município tem implantado novas metodologias que são comprovadamente eficazes para o controle da dengue e de outras arboviroses. E estaremos lá presentes. Espero que todos os vereadores possam estar também, para termos aí uma discussão, uma cobrança junto ao nosso secretário de saúde. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos aí pela atenção.
Obrigado, vereador. O Clés pediu a palavra, foi Clés? Então, Clés é o último inscrito aí no tema ali.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, só fazer um questionamento em relação à ponte do Rio Paraná. A obra está parada, né? Aquela ponte de madeira, ela está em péssimas condições, né? Então, o pessoal me ligando, cobrando, né? E aí a gente tem que cobrar aí da empreiteira, né? Que a Goiânia já foi feita licitação, né? A empreiteira ficou de concluir a obra. E ainda não concluiu. Então, nós não podemos esperar acontecer mais acidente ali naquele local, né? Para que termine a obra. Daqui a pouco chega o período chuvoso, né? Nós estamos agora em junho, julho, outubro geralmente chove e aí vai dar problema lá, porque a ponte lá não está tendo condições de trânsito, não. Quem está passando lá, uns amigos meus, claro que todos os vereadores recebem ligação de cobrança dessa conclusão dessa ponte, né, vereador Cier? Então, nós temos que cobrar aí do governo do estado aí em relação a essas pontes. Eu tenho certeza que também o vereador Nema, o vereador Mundim,
outros vereadores aí da bancada independente têm recebido ligação em relação a essa conclusão dessa ponte do Paraná. E outro questionamento é da ponte das pontas GO-116, porque foi feito o lançamento do programa das pontes, né? E falou, semana que vem nós vamos iniciar as obras. E ainda não iniciou. Então a cobrança é muito grande. Me liga, o pessoal da região me liga e cobrando isso aí. Então nós temos que...
Uma parte, vereador, por favor.
Pois não, Jorge.
Eu tive em contato com o Goiás, que é o chefe da AGO no estado. Ele falou, fiz essa cobrança dele, porque eu também, como senhor, recebo várias ligações. E eu tive fazendo balanço sexta, sábado, domingo, no rural. Fui até a GO-116, até a 458, até a 484 e alguns assentamentos. E ele me falou o seguinte, que já agendeu a reunião com ele lá e vai conseguir uma agenda lá, mesmo com a pandemia, vai a gente estar levando mais essa demanda e cobrando. Ele me falou que a conclusão da ponte aí do João Caralimpa, que até agosto que vão concluir ela, mas a gente tem que ir lá realmente, o seu valor, e observar de perto, que promessas são muitas, né? Mas nós vamos ter que ir lá e cobrar sim. Já estou agendando uma reunião com ele, mesmo que esteja online, para a gente estar fazendo essa cobrança aí e um posicionamento da Goinfra na pessoa do presidente Pedro Salles e na pessoa do Goiás, que é o chefe da GO. Só essa minha fala.
Realmente, vereador...
Já está ajudando também, Clésio?
Pois não.
A gente não pode esquecer, Rubão e Clésio, a demanda foi para 25 pontos na GO-116, né? E tem transportado material aí para baixo, entendeu?
Presidente, não só na GO-116, mas na também na 458, né, presidente?
Não, mas assim, no caso da GO-116, porque a demanda é grande, não é só o município Formosa, né? Vai atingir os três municípios, tem desse material. Então, às vezes, é porque estão fazendo em bloco, né, vereadores? Então, não é só fazer Formosa, vai ter que atingir os três municípios em bloco, né? Então,
inclusive, inclusive, eles estão lá no município São João, viu, presidente?
Isso que eu estou falando, tem desse material. Então, a GO, ela é completa, são 25 pontos na GO, tá certo? Então, a gente não vamos radicalizar, dizer que não começou nada, tá certo, vereador Clésio?
Sim, presidente. A gente, na verdade, não estou radicalizando. Realmente, o pessoal...
A gente quer que
o pessoal necessita dessas pontes, né? Então, pelo trânsito ali. Agora, a ponte do Paraná, realmente, já devia ter concluído. Porque ali, aquela ponte de madeira, ela não tem condições mais de tráfego ali. Realmente, passa muitos caminhões pesados ali, pode acontecer um acidente. Então, tem que cobrar antes de acontecer um acidente. A vida, se você perdeu a vida, acabou, não tem volta. Então a gente tem que cobrar isso aí. Tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado está bem intencionado, né? Tem trazido muitos recursos para cá, mas nós precisamos cobrar das empresas. Às vezes o governador faz a licitação, né? Mas se nós não cobrar aqui, o governador talvez não tem como cobrar isso aí. É nós mesmos entrar em contato com a Goinfra, com Goiás, com Pedro Salles, para informar isso aqui para eles, que não tem condições de vir toda semana aqui ver isso aí. Então é nós mesmos, que somos fiscal do povo, que precisamos cobrar isso aí. Mas acredito que, se Deus quiser, não deve sair esse ano ainda, né? Porque é necessário e precisa mesmo. Muito obrigado, presidente.
Opa.
Obrigado.
Pois
não, vereador.
Uma parte. Ô, vereador, eu peço desculpa aí ao senhor, porque o assunto que o senhor trouxe hoje aqui em discussão, e o que eu vou falar não é pertinente a esse assunto, mas é o seguinte, eu gostaria de informar a todos os vereadores aí que a primeira secretaria está tendo muito zelo e muito cuidado com relação aos projetos que são colocados para votação. Inclusive nós temos projeto aí do vereador Marquinhos, como ele solicitou, eu gostaria de pedir aí aos novos padres, aos novos vereadores, que dessem um pouquinho também de ênfase, né, com relação aos pareceres das comissões. E não vou falar aqui de qual parecer e qual comissão que tem que estar, porque eu não vou aqui nomear por onde deve tramitar, mas, vereador Marquinhos, essa questão aí não está na mão do primeiro secretário, tá? Essa questão aí está na mão dos pareceres dos demais secretários que fazem parte das comissões e que não estão atendendo a contento a questão dos pareceres, tá bom? Inclusive, o projeto do Marquinhos, está nas comissões e até hoje, Marquinhos, seus projetos ainda não chegaram para a minha secretaria. Mas, se não me engano, chegou um projeto seu. Tem um projeto seu lá que vai ser lido na próxima sessão. E os demais projetos seus, Marquinhos, nenhum ainda não está ainda em com os pareceres, tá?
Obrigado, secretário, pelo esclarecimento. Viu?
Então, Marquinhos, a sua com certeza, né, a sua indagação ela é pertinente, tá bom? E aí, eu gostaria que você também fizesse coro comigo, as demais comissões, para que elas acelerassem o processo de pareceres. Mas sei que eu queria pedir para os novos colegas, porque senão nós deixamos os colegas igual Marquinhos, com um número elevado de projetos, e que não venham a palco. Mas sei que gostaria de pedir a todos os senhores que tivessem um pouquinho mais de responsabilidade com relação aos pareceres, aos prazos dos pareceres, para que nós não possamos estar aí, às vezes, sofrendo aí uma descarga aí de pensamentos, tá, Marquinhos? Que não tem nada a ver com relação ao nosso comportamento com o primeiro secretário, tá ok?
Obrigado, secretário. Eu estou relatando três projetos e pedi à minha chefe de gabinete para dar agilidade o quanto antes, para não travar nenhum projeto, nenhum colega vereador. Então,
exatamente.
Espero também que façam o mesmo com meus e acelerem os pareceres aí para a gente dar agilidade maior na casa, né? Porque o povo espera de nós os projetos aprovados, né?
Marquinhos, a gente não queria ficar cobrando isso aí dessa forma, mas infelizmente é isso que está acontecendo e seria uma informação que a gente deveria ter levado isso aí para todos os demais vereadores para que acelerassem o processo. Mas como a gente entende que cada um tem as suas demandas, né, extras sessões, então a gente respeita assim, o tempo do vereador, é normal que cada um vá cumprir outras agendas, né? Mas que dê um pouquinho de atenção com relação aos pareceres, novos colegas, para que nós não possamos aí sair deixando projetos, né, talvez uma tramitação mais rápida, ficar aí acalhados aí nas comissões, ok? É isso aí que eu queria dizer, viu, Clésio? Muito obrigado aí pela parte, viu, Clésio? Desculpa aos novos colegas por estar entrando aí, né? O assunto do Clésio era totalmente adverso à nossa fala, viu, Clésio? Mas era importante porque era melhor do que pedir um passo no tema livre para isso aí, ou até na explicação pessoal, ok? Obrigado aí a todos os vereadores.
Sem problema, vereador Hélio de Iraci chegou. O que você colocou aí é importante, tá? E eu queria deixar registrado também aqui que eu fui lá no lançamento, lá na ponte, lá na Geórgia 36, acompanhado do vereador Marquinhos Araújo, também se encontrava lá, todos os vereadores da base também se encontravam lá. E a ponte que eu ia fazer lá ia comer um pedaço do comércio da Dona Arlene, que todo mundo conhece. Quem conhece a Geórgia 16 conhece o bar da Marlene. Aí ela me procurou eu e Marquinhos, nós conversamos com ela, pedindo uma flecha. Vereador, eles me diram que eu não estava aqui e que vai tirar um pedaço da minha área aqui. Ela falou, eu não tenho condições, talvez não tenha condições de mudar isso aí. Isso aí é um projeto, foi feito, mas eu vou tentar falar com o engenheiro. E assim que o Pedro Salles, que é o diretor-presidente da GoInfra, chegar, a gente vai conversar com ele. E quando chegou, conversei com o engenheiro, juntamente com o Marquinhos, e aí, assim que chegou o Pedro Salles, né, que é o diretor da GoInfra, conversou com ele e conseguiu mudar a ponte para outro local para não tirar a área dela lá, entendeu? Então, eu quero agradecer aqui o presidente da GoInfra, Pedro Salles, por ter essa sensibilidade, né, de ajudar a moradora que tem muito tempo lá. Então, eu quero registrar isso aqui, foi falado lá no dia, né? Então eu quero agradecer aqui ao Pedro Salles e ao governador Ronaldo Caiado e toda a comitiva de vereadores e da comitiva do governador Ronaldo Caiado. Muito obrigado aí, senhor presidente, pela fala.
Obrigado, vereador Clésio. Parece que o se inscreveu também. Escreveu, se?
Sim, presidente. É rapidinho só. Eu quero aqui comunicar a todos, amigos vereadores, que com certeza eu estarei lá hoje na reunião lá com o secretário para levar algumas dúvidas nossas, minha, não só minha como da população, porque toda vez que a sociedade me chamou lá no hospital, eu não hesitei e fui lá. E com certeza tem muitas reivindicações que a gente quer saber e a população também quer saber também o que está acontecendo no hospital. Como nós vereadores também, doidinho para saber realmente o que está acontecendo, o que vai acontecer a partir de hoje
Obrigado, vereador. É, vamos passar para a explicação pessoal. E o vereador Trubão, é, Trubão, está inscrito, Trubão, não?
Estou inscrito, sou o primeiro inscrito.
É. Da Rocha, vereador.
É, presidente, nobres vereadores, vereadoras, eu quero aqui fazer um relato do meu trabalho final de semana e quero aqui, já de bate pronto, agradecer ao prefeito Gustavo Marques pelo serviço a pedido nosso que foi feito no Bela Vista e está sendo feito, concluindo Santa Cruz. Mesmo com pouco maquinário, ele está fazendo o possível para atender a população. Agradecidamente, como eu disse, há mais de 12 anos tinha sido feito um serviço como está sendo feito. Foi feito, mas não como está sendo feito. Desculpe ao subtenente Crespo, que ele falou que tinha sido feito um serviço lá, mas eu diria assim, na plenitude e na competência e na eficiência do serviço está sendo feito lá, que estou acompanhando. Não basta, meus nobres vereadores e vereadoras, você fazer ofício, mandar, você tem que acompanhar. Então nós aqui, desde o mandato passado, não fazemos ofício, mas nós vamos acompanhar, vou na secretaria lá, na garagem cobrar, quem seja o secretário eu vou cobrar, não é? Então, de bate pronto, já agradeço ao prefeito Gustavo Marques também, agradeço aqui ao governador do estado e ao presidente da Goinfra, o Pedro Salles, ao chefe da GEO Goiás, pelo serviço que está sendo feito da 458. É pedido nosso e não só meu, mas junto dos demais vereadores, que fomos diversas vezes na Goinfra lá, todos são testemunhas, temos registrado, temos ofício, temos foto, tudo está sendo feito o serviço lá. Lógico que está tendo problema com cascalho, mas fui lá esse dia e pedi o pessoal aí, coloquei no grupo, para colaborar lá com o cascalho lá, porque o pessoal pede, reclama, mas na hora que chega lá a equipe para trabalhar, alguns têm problema em doar cascalho, mas estivemos lá, conversamos, né? Então, pedindo aí, quero mais uma vez agradecer também a J116, que está muito boa, andei por ela esse dia, está muito boa a J116. Como o subtenente falou aí, é preciso que arrume essas pontes mais urgente. Conceda a parte. Na explicação pessoal não tem parte, o vereador?
Certo.
Na explicação pessoal não posso conceder a parte.
Não, sabe, pensei que
é. É, mas aí o senhor pede a palavra depois e o senhor fala. Deixa eu falar. É outra coisa. Quero aqui, gente, falar uma coisa aqui. Eu sei que alguns vereadores fazem crítica pesada, secretário. É um dever do vereador cobrar, ele tem que criticar mesmo, mas eu peço a Vossa Excelência aí, aos vereadores que façam crítica aí, que acompanhe melhor a secretaria, que vai lá. Ontem, por exemplo, eu estive reunido à tarde lá com o Sérgio Espíndola, cobrando ele alguns ofícios. Então, o vereador, ele tem que acompanhar a situação da secretaria, tem que ver o que, é que o secretário tem em mãos, quais as ferramentas que ele tem de trabalho. Então, é muito fácil criticar, né, gente? Eu posso chegar e meter o pau em todo mundo aqui no secretário, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui a minha profunda estima. Não estou aqui puxando saco, porque eu não preciso puxar saco de ninguém. Tive os 4 anos passados praticamente da oposição. Fui muito bem atendido por algum secretário. Ressalto aqui ao secretário Sérgio Espíndola, que sempre me atendeu bem, né? Ao Trela, o Mário Trela, que é excelente secretário. Inclusive, quando teve aquele problema no Padre José lá, gente, que a água entrava nas casas e saía para o outro lado, o pessoal acordava boiando no colchão, eu pedi ao secretário, então, de transporte da cidade de Espina, nós fomos lá 11 horas da noite, ele foi lá resolver a problemática. Final de semana passada, que caiu uma árvore aqui no Laranjeiro, no meio da pista, no sábado para domingo, e eu liguei para ele, bate pronto, ele veio aqui, ele mais um funcionário, cortamos a árvore nós três, e tiramos ela para impedir, que estava impedindo o tráfego aqui, na esquina, no cruzamento perigoso aqui da Vila 3. Então, tem que fazer as críticas, mas vai lá na secretaria, vai lá, conversa com o secretário, leva a crítica pessoalmente a ele, né? Eu, antes de citar um secretário, eu vou até ele. Se ele me atender, eu vou até o prefeito. Aí, se o prefeito me atender, eu vou para cá, não vou bater nele, com certeza. Mas seja aberto ao diálogo, gente, vai lá no secretário, veja como ele está trabalhando. Por exemplo, a Secretaria do SESC tem 7 funcionários para atender mais de 80 bairros. O do Trela tem 11, o E13 para atender mais de 80 bairros. Eles dois dividem a máquina da Secretaria. Eu sei que o prefeito Gustavo Marques está fazendo de tudo, porque ele não pode mais contratar funcionários, porque qual é o risco de responder pela impropriedade administrativa e no crime de responsabilidade fiscal. Então ele está fazendo ele está bolando uma forma de ele equipar essa secretaria para não responder. Eu sei que o prefeito está fazendo de tudo. Então, vamos lá, gente, conversa, vai no secretário. Leva, tenho certeza que tanto o Mário Sérgio como com o Trela, como o Sérgio Espina, vai receber vocês de braço aberto. Leva as sugestões, as reclamações. Eu estive lá ontem, reclamei para ele, falei, eu tenho 4 ofícios aqui que não foi atendido, inclusive a limpeza do postinho de saúde aqui do Parque Laranjeira. Ele disse, gostou, senhor vereador? Eu tenho 7 funcionários, o prefeito está fazendo de tudo para arrumar a forma de colocar mais funcionários para a gente trabalhar. São mais de 80 bairros, 9 vereadores. Realmente é difícil, então vamos aí acompanhar, vamos cobrar, mas vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Tanto que é a minha explanação, porque eu sempre fui bem atendido, eu não, o povo. Eu sempre, mesmo na oposição no mandato passado, eu fiz alguns questionamentos, alguns ofícios, e o povo foi atendido, não é eu. O vereador não pede para ele, o vereador pede para o povo. Então, peço aos nobres, faça a reclamação, faça as críticas construtivas. Antes de vocês fazerem isso, vá até o secretário, liga para ele, vai lá, conversa com ele, expõe a problemática. Antes de vocês fazerem, às vezes fazem ofensas pessoais, né? Igual eu falei, não estou aqui puxando saco de nenhum deles. Por exemplo, o Cássio, quando é secretário de transporte, nos recebeu, nós fomos lá, expomos o problema que estava, tendo problema, estava, nós chegamos nele, ele nos recebeu de ponto de atendimento e tentou resolver. O secretário que entrou agora, o Mário Grande, não o conheço, mas já quero lá, estive lá ontem, ele não estava, mas quero lá conversar com ele. E convido os demais vereadores para a gente fazer reunião, uma vez por mês, com o secretário, junto ao executivo, para a gente fazer as nossas cobranças na frente do prefeito. Colocar secretário e prefeito e vereador junto para a gente fazer a cobrança. Então, só essas minhas palavras aí, gente. Obrigado aí.
Obrigado, vereador Trovão. Obrigado, vereador Trovão. Mais escrito, eu quero dar alguns informes também. Na próxima semana teremos aí mais 3 sessões. E lembrando que na terça-feira nós vamos ter que a secretária de turismo, que ela ficou de vir 2 vezes, não podemos atender por causa nessa terça, devido ao problema da Polícia Civil, do delegado. Remarcamos para terça-feira. Na quarta-feira estamos aí contactando com o secretário de transporte, que é uma pasta bastante demandada, né? E vamos estar aí colocando em pauta também. E na quinta-feira temos confirmado a Carol, a primeira-dama, da promoção social, onde eu quero chamar a atenção dos colegas que já tem um tempo, nós estamos divulgando a campanha Espalha Amor desse Inverno. E aí eu queria chamar a atenção dos colegas que eu não sei se alguém já tem doado algum cobertor, se não teve ainda, se alguém não fez essa doação, ou deixe na Câmara, ou que passe direto para a Carla, lá da Promoção Social, essas doações aí dos cobertores, que o frio está rochando cada dia mais, e aí pediram para a gente estar divulgando isso aí. Eu acho que não custa nada, né, o vereador, ainda mais eu estou olhando para a cara de Marquinhos aqui, né, eu costumo dizer que o vereador tem um salário grande demais. Vereador, você já pode começar, vereador Marquinhos.
Se o Trovão for doar, eu acho que eu vou doar também, viu?
Presidente,
aí, Trovão.
Licença um pouquinho. Eu quero
saber. Estão fazendo uma média, vereador, de uns 10
minutos. Eu sei, eu vou doar o que o vereador Marquinhos.
Trovão, rapidinho, eu sei que o vereador já doa muita coisa, né? Então, mas nessa campanha específica, né? A gente fazer essa doação aí para a promoção social, porque independente, eu tenho certeza que os vereadores já fazem doação, né, de cobertor, de cesta, como a gente faz, né, todos. Mas nessa campanha específica para a promoção social aí seria interessante, eles estão, com certeza a primeira dama vai estar aqui na quinta-feira e vai estar aí fazendo mais um apelo aí aos novos vereadores, tá certo? E lembrando que o 13º, a primeira parte do 13º foi colocado na conta ontem, de repente, ontem eu esqueci de divulgar, de repente o vereador não está nem por dentro ainda, né?
Mas já até tirei o meu, presidente.
Pode gastar nesse feriado. Como
já
é
até,
que é,
já até tirei o meu lá, já até paguei dívida. Ô, presidente, só um pouquinho, sim. Eu vou encerrar aqui, vou pedir o senhor e os 9 vereadores licença, que eu vou estar falando a palavra e vou ter que me retirar dessa sessão.
Não, estamos terminando já, vereador, estamos encerrando já.
Não, só falar para o senhor, só para completar lá que tanto o secretário Sérgio Espíndio e o Trela têm trabalhado até finais de semana, viu? Só isso, só para esquecer. Sábado e domingo. Tá, obrigado. Encerro aqui toda a minha participação e a minha fala.
Vereador Trovão. Então é isso aí, a gente Desejo um bom feriado para todos, que todos se divirtam. Divirtam não, dependendo do investimento, não pode. Né? Estamos aí na pandemia, né? E queremos agradecer a participação de todos, o avanço que essa Câmara teve aí essa semana. E lembrando aqui, bem pelo jurídico, não fizemos o decreto como facultativo, porque a Câmara já tá fechada, né? Já fizemos aquele ato, então não teve necessidade. Mas na segunda-feira estaremos aí abrindo a Câmara, mas naquele remoto. Tá certo? É interessante saber que não pode ter esse tumulto de pessoas. Acho que cada gabinete tem que determinar, né, um funcionário aí para cada gabinete por dia, para que não tenhamos tumulto, para que esse vírus aí não espalhe. Certo?
Só para ficar claro que eu não entendi direito, não sei se o senhor explicou, as sessões da semana que vem serão remotas ou presenciais?
Ainda, vereador, não dá para dar essa resposta.
Tá bom.
Tá certo? Porque nós temos um tempo, né, e não sabemos como vai ser o desenrolar desse vírus aí, da situação, né? De repente até precisamos de permanecer fechado. A gente vai estar avisando para cada um. Tá, beleza? Obrigado, vereadores. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada então essa sessão e convido para a próxima terça-feira, que eu esqueci o dia, mas é a próxima terça-feira, a próxima sessão ordinária dessa casa. Obrigado a todos.